Antes você estava só, mas a partir de agora está
mal acompanhado. Mal falado.
Sim, está começando mais um Mal Acompanhado. E hoje eu espero terminar esse programa ainda comprometido. Espero não perder. Não perder a
calma,
conge. Bom dia, Mary Jo.
Bom dia, mas por que você perderia?
Não sei, né? Às vezes ela vai entender aí de alguma coisa, de um jeito errado. Às vezes faço um elogio pra você, Mary Jo. Falo que você está me abalando.
Claro, e aí que é ela.
É, baiana.
É, carioca. Você me abalou, carioca.
E falar e abalou carioca, meu Deus, vou fazer um parênteses já no bom dia. Quanto sacoé que eu escutei com o Dave e é hoje com o Didi.
Ah, é?
Meu Deus, gente, senhora. Eu me senti na minha adolescência, tá? Só isso. Acabou o parênteses.
Duas máquinas de sacoé.
Cara, sacolé, daqui a pouco vamos tomar um sacolé.
Tomaria o sacolé agora, já tô no calor aqui.
E ele que é sexy sem ser vulgar, até de baby doll. Bom dia, Vidani.
Bom dia, Maurício. Vocês me impedem de ser vulgar, porque eu prefiro sempre ser vulgar, mas...
Tem que manter o bom gosto.
Eu tenho um bom gosto e um mau gosto na proporção exata e correta, mas queria dizer um negócio, hein? Vai que o Maurício é postado mais uma vez com aquele tweet do sonho dele, da namorada dele, entendeu? E pega mal, tem que se preocupar, Maurício.
Ah, é verdade. Esse tweet aí já apaguei, mas ele ressurge de vez ou
estamos na era dos amores líquidos de Bauman, né, gente? Então, assim, tem que tomar cuidado. Temos que cuidar. Tem que cuidar do nosso carinho, do nosso amor, com cuidadinho.
É isso. Respeite o seu parceiro, parceira, né?
Isso, sempre. Primeiro sempre. Lugar. Não flerta com outras pessoas em rede nacional, se possível. Não,
gente. Isso, evita. Se possível, evita.
Se for flertar com outras pessoas, faz na miúda, no sigilo. Isso. Deixa ninguém saber.
No sigilo.
Eu tô dando um recado, tô falando, gente, pelo amor de Deus, não tô aconselhando ninguém a ficar flertando com outras pessoas, mas se for fazer isso, não seja burro, tá? Esse é meu recado, querido. Obrigado.
Ou não finge que nada aconteceu e manda um beijo ao vivo pra sua, né, no raio-x pra sua mulher, dizendo que tá com muita saudade.
Abraça o travesseiro e fala que é ela.
Olha pras fotos, né? Acaba logo com o relacionamento. Estou apaixonada e termina, entendeu? É melhor, fica a dica.
Exato. E Leandra, não falei que eu faço nada no sigilo, hein?
Só um comentário
aqui, tá? Por favor.
Exato.
Acorda, menina, vem cá.
Acorda, cara.
Ai, amiguinha.
Bom dia.
Bom dia, o caralho.
Viu, bonitinha?
E a frase dessa semana é a seguinte: não culpe os outros pelos seus erros quando o culpado foi você que acreditou que ia acertar.
Verdade. Autoconfiança é uma armadilha.
Sim. A gente já cansou de falar aqui, né? A esperança é um dos piores sentimentos que um ser humano pode ter, né?
Sim, sim. O sentimento de se iludir, né? Ele é comum e danoso, né? Complicado, triste.
E acredite no seu fracasso. Conte com o seu fracasso, assim você não vai se decepcionar.
Surpreenda-se com seus empates, né? Nem com as vitórias, que acho que elas não vêm tão cedo, mas com os empates.
Hoje é 7 de março, Vitani.
Isso.
É dia do
fuzileiro naval no Brasil, mas isso não importa, porque eu queria fazer um complemento na semana passada.
Pode fazer.
Que a gente ficou naquela dúvida do ano bissexto com a Azaghal aqui.
Ok.
Porque quando que uma pessoa nasce em 29 de fevereiro, quando que ela comemora, né?
Olha aí, trouxe informação, Vidani, então.
Nosso ouvinte Beatriz Ropa me trouxe, de acordo com o Sindicato dos Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais, que é o Recivil, todas as pessoas nascidas no dia 29 de fevereiro devem ser registradas na mesma data, 29 de fevereiro. Beleza? Okay. Até aí todo mundo sabia. Eles levam como base a Lei de Registro Público, que afirma que a data deve seguir a declaração de nascido vivo, que, por sua vez, segue uma portaria do Ministério da Saúde, que afirma que os nascidos em 29 de fevereiro devem ser declarados vivos nessa data. Então, se uma pessoa tem 17 anos em 28 de fevereiro e o ano não é bissexto, a gente só considera que ele tem 18 no dia 1º de março. Ou seja, ele só deveria comemorar seu aniversário a partir do momento que ele tem 18 anos completos, né? Ou seja, 1º de março.
Tá certo.
Até certo. Porque que não dá sorte você comemorar antes da data.
É verdade, tem essa superstição também.
Tem.
Depois pode?
Depois pode, depois você pode fazer festa.
Então se eu quiser ficar 365 dias no ano comemorando minha idade anterior, posso?
Depende de até quando vai ser antecipado novamente, porque de repente chegar muito perto, você vai estar comemorando antecipado, só se você comemorar a idade anterior mesmo.
É, anterior. Não,
comemora o que você já fez, entendeu?
É, isso. O que você já fez, isso aí.
Comemora os completos. Ah,
pô, sério, eu vou fazer meu aniversário de 8 anos, assim, porque eu já fiz 8 anos.
Pode, antes, exato. Exatamente, você pode. Gente, tô fazendo minha festa de 12 anos.
Isso,
resolvi. É. Foi um ano maravilhoso pra mim, tenho muitas recordações. Passava X-Men original na TV, isso. Eu adorava, era feliz.
E isso é uma boa desculpa pra fazer uma festa infantil mesmo, né? Fazer tipo festinha de 8 anos.
Sim, sogra.
Caraca, vamos lançar essa moda aí, ouvintes? Comemorem os seus aniversários antigos, né? Vamos lançar essa moda aí pra pegar?
Até porque festa infantil é muito melhor.
Sim, tem...
Falando doce, em aniversário, assim, Mary Jo, porque nós estaremos juntos aí no dia 9 de março, né? Nós estaremos juntos fazendo esse encontro maravilhoso, dia 9 e 10. E meu aniversário é dia 16 de março, hein? Então assim, já podemos aproveitar pra celebrar meu aniversário quando estivermos juntos, uma semana antes.
Podemos.
Não, mas acabou de falar que não é pra celebrar antes?
É verdade, né?
Vamos comemorar o seu atual, que você completou.
Isso, 33 anos, exato.
Isso, exato.
Tá, mas deixa eu falar um negócio, a gente fica zoando esse negócio de signo aqui, de astro. Zoou não, a gente fica levando a sério esse negócio de signo e astro. Mas eu acho que eu tô no inferno astral, Maurício.
Por quê, Vidane?
Meu carro quebrou indo pra Uberlândia no mês passado. Tive gasto.
Sim, lembro disso.
Tinha comprado uma TV. Lembra que eu te falei? Comprei uma TV, Maurício.
Comprou, é verdade. Deu problema?
Não, TV tá show, mas é gasto. Meu celular, domingo passado, caiu de vidro no chão, fez um barulho assim, ó, plec!
Sim, inclusive os áudios que você mandou estavam horríveis depois que
terríveis,
ele caiu. Terríveis.
E aí, pô, caiu o celular, fez um plec e cagou tudo. E aí eu liguei ali, o visor dele queimou. Ou seja, eu comprei um celular novo e consertei o visor do celular antigo. Por quê? Porque eu precisava usar o celular antigo pra passar as contas de banco e o autenticador tudo novo. Então assim,
certo.
Gastei uma grana. Ou seja, eu tô no meu... Desde que...
Tá no inferno astral.
Eu tô no inferno astral. Ah, exato. Também. Então assim,
vai não consigo negar isso. É, vai vir a bonança.
Vai vir?
Vai.
Eu vou cobrar, hein? Quem que eu cobro?
Pra mim, não.
Cara, influencer.
Caralho.
Tá ganhando milhões aí, vestindo baby doll, sendo pago pra vestir um baby doll. Olha que coisa absurda. Que isso. Né? Oh, então, inclusive, tá reclamando.
Essa semana meu irmão vai no SBT, que ele vai gravar o programa dele, Ana. E eu tô tentando arranjar com ela um vídeo dela dizendo que tá com saudades de mim porque eu sou o Melocotão. E será que eu consigo?
Caraca, Bruno, você tem uma missão na sua vida e é essa, cara. Por favor.
Se eu conseguir, será maravilhoso isso, tá? Vamos ver. Se eu conseguir, não, né? Se meu irmão conseguir. Tá tentando, vamos ver.
Aproveitando que o Vidane falou aí que nós vamos nos encontrar nos dias 9 e 10, aí o ouvinte deve estar se perguntando, mas que história é essa que eles vão se encontrar?
Não é aniversário, não pode comemorar antes, então qual que é o motivo?
Não, a gente vai comemorar a sua data de aniversário. Exato. Que já passou.
É. Exato. Isso.
Além disso, desse grande evento que é a comemoração do ano que o Vidane já fez, nós vamos estar juntos também porque acontece o Oscar de Pijama 2024 lá no canal do Jovem Nerd. E quem estará lá apresentando o tapete vermelho, curtindo os looks, né? Dando análises abalizadas.
Dando suas alfinetadas.
Olha aí, esse trio maravilhoso. Nossa. Com Príncipe Vidane, Mary Jo e eu estaremos no Oscar de Pijama, dando os nossos pitacos sobre as vestimentas das estrelas de Hollywood, que estão lá para receber a premiação, mas vão ter as suas becas devidamente julgadas por esse trio aqui de especialistas.
Já é o teste pro Gala Nerd, né?
Vamos dar esse nome. Não tem condições de chamar Gala Nerd, mas, não tem.
Gente, ó, eu tô muito empolgado, de verdade, vai ser maneiro. Porque, cara, além da gente, né, a gente sabe que vai ter muito convidado especial que já tá anunciado aí, ó. Gaveta, Max Valarezo, Cati Barcelos, Alê Santos, Priganico, que não é convidado especial, tá aí sempre, né? Na firma.
Mas é especial, pô. A presença dela é especial.
É. Trabalhador. Alexandre Ottoni, Azaghal.
É isso aí. Você vai se juntar a nós no dia 10 de março, a partir das 19 horas, tá? Lá no canal do Jovem Nerd no YouTube. Já tem o videozinho aí pra você clicar aqui, ó. No post tem o link pra você clicar e já ligar a notificação, pra quando a live começar, você já ser avisado. E olha, mega produção, viu? Eu estou embasbacado com o que a galera está fazendo. O cenário lindíssimo.
Nossa, caraca, tô curiosa.
Vocês vão se surpreender com o cenário, tá? Ano passado foi um quarto, né? Um quarto nerds, com a galera lá sentada no beliche, mas agora tem um tema especial. Vai ser... caraca. Vai ser maneiro, gente.
Oi, eu tô vendo os filmes, hein, Maurício?
Tá vendo? Você não está lá pra falar dos filmes, você sabe, né?
Não interessa. Não interessa. Que bom. Eu vou estar lá pra julgar os comentários sobre os filmes.
Você devia estar lendo uma Marie Claire, né? Uma Capricho.
Eu posso assistir um filme lá do da Lady Gaga lá, do menino lá do Adam Driver também, dos meninos que faz tecido, que faz moda.
Esqueci, okay, lá. Não sei.
Aquele outro lá da família, dos Armani, Armani, né? Não.
Ah, dos Armani, sim, exato.
É Casa Gucci, senhor especialista de moda.
Exato.
Você será nosso Clodovil.
Olha aí.
Ah, putz, que honra. Ronaldo Esper, gosto mais dele que na Assalta Cemitério.
Exato.
Nossa, mas eu tô muito feliz que eu vou encontrar vocês, que eu vou estar nesse evento. É o primeiro evento que eu participo do Jovem Nerd. Eu tô muito, muito empolgada.
Olha aí. Eu também estou empolgado. E você que está ouvindo tem que estar empolgado também, muito, ou empolgada. Então já clica aí no link, já liga a notificação pra você não perder esse evento maravilhoso. A partir das 7 horas da noite, famosa 19 horas, e vai até 1 hora da manhã, né? Porque o Oscar... demora pra acabar. Então, ó, não perda, clica aí no link, liga a notificação e a gente se vê lá no Oscar de Pijama 2024.
Você sabe que eu já tô falando não perda por aí, né?
Tá certo. Mas é o correto, não é?
É.
Português.
É,
não perda. Não quero perder, né? Eu não quero perder, eu não perdo.
Isso. É
isso.
Vamos, podemos gravar de novo, Merdão. Pra você não percar o Oscar de Pijama. Vou te contar!
Antes da gente começar, Vidani...
Ah, diga.
Vou puxar a sua orelha.
Por quê?
E a da Mary Jo. Porque os senhores não sabem fazer o reforço de marca. Vocês foram no Twitter e deram todas as suas opiniões sobre o que estava acontecendo.
Não, não. Não,
vocês deram. Deram spoilers.
Cansaram de me perguntar o que eu achei da saída da Vanessa. Eu não falei. Cansaram de me perguntar.
Tem que reforçar a marca, gente. Vocês têm que falar assim, só vou me pronunciar no Mal Acompanhado quinta-feira.
Eu vi, olhar como é que você tava se pronunciando.
Gente, eu tava desesperado, tem criança de colo correndo, eu tava desesperado, gente. Não. Para. E assim, eu tô muito triste, porque essa semana do BBB, que começou feliz sem Rodriguinho, a gente já sabia que ele ia sair, tava óbvio, ao que tudo indica vai terminar sem o grande jogador da edição, Michel Pecinha, ou seja, muito triste que o Brasil...
O cara que ganhou mais dinheiro até agora no programa.
O anjo angelical desse Big Brother, cara... Pô. Ele meteu o hat-trick do anjo e poderia ter ganhado o quarto se ele quisesse. Ele foi humilde e deixou pro Pitel. Porque foi bem humilde, Michel Pecinha. Mas brincadeiras à parte, como que o Brasil escolhe eliminar um cara que na foto dele congelado ele tá fazendo V da vitória, Maurício?
Pô. É, difícil.
Assim, ó, a gente começou o BBB gostando do Michel, Maurício falou dele aqui, não sei o quê.
Sim, era meu favorito.
Ele passou um tempo no limbo, mas hoje eu genuinamente gosto dele, cara. Gosto demais.
É, eu gosto também, mas num sentido mais... É que ele é muito fofinho,
gosto,
cara.
Gosto mais do personagem, da pessoa.
Exatamente. Do que do BBB. Eu acho que nesse paredão ele tinha que sair mesmo, Vitinho.
Eu sei,
apesar, eu gosto muito menos da Alane do que dele. Vamos lá, pessoa que a gente tava falando. Gosto muito menos da pessoa, a Lani chegando chata, toda aquela falaicinha dela, gente boa, exatamente. Muito mais dele do que dela. Mas eu acho que pro jogo, ela pode criar muito mais contexto ali com a Yasmin.
Já. A Alane, como coadjuvante, ela já teve grandes momentos no BBB. Sim, né? Entupiu o vaso, chora a bonequinha.
A caga-tronco teve seu grande momento.
Porra, demais.
Vai carregar pra vida dela.
Isso.
Sonha de carregar um tupo vaso.
Mas assim, eu acho também que o momento e o enredo da Alane já passou no BBB. Desde aquele discurso do Tadeu de esvaziar a pauta e tal, ela, ó, sumiu.
Sumiu, né, sumiu. BBB.
Mas pode ser que ela renda um pouquinho, porque de vez em quando, mas aquele dia que ela desceu a escada, que ela queria confrontar o que a Yasmin tava comemorando que ela tomou estalecada. Ela tem intenção de aparecer, ela tem essa intenção. Pode ser que ela apareça de novo, porque ela não é uma pessoa paradinha. Ela quer reagir.
Ela mas ela é muito fraca, Michel, ela é muito fraca, né?
Michel, não. É, o Michel é muito mais parado que ela.
Sim, aí. Assim, o Michel, ele pra mim parece ser um cara que vai ter um pós-BBB bem legal, porque ele é um cara genuinamente bonzinho. Parece ser um cara genuinamente bonzinho mesmo. Então, eu acho que o pós-BBB dele, ele não sai queimado com nada, nem problema com nada.
Mas o que, assim, que ele vai fazer no pós-BBB?
Ganhou um carro lá, pô. Vai fazer as publizinhas dele ali, mantém programa de TV. Vai ter um bate-papo BBB super pra cima, leve, descontraído.
Mas eu não tenho interesse no bate-papo dele.
Eu acho que o Michel não vai entregar muita coisa depois, não.
Hein, o Rodriguinho, eu fiquei acordada do BBB. Mas, gente,
eu prefiro ter isso do que ter o pós-BBB do Rodriguinho, da Vanessa
Camargo. Ah, não, com certeza.
Mas o Rodriguinho tá ótimo no pós-BBB.
Querendo ou não, não, sim, a gente vai falar disso também, mas querendo ou não, o meu ponto que eu tô tentando chegar é justamente que o Michel Pecinha, ele é um cara que conseguiu lá suas centenas de milhares de seguidor, vai fazer suas publizinhas, seu trabalho como influenciador, vai pra suas farofas da GK e vida que segue, entendeu?
Rendeu o que poderia render, é isso.
Eu acho que ele é um cara inteligente.
Ele não poderia render mais do que isso.
Ele vai participar de podcast de mesa, ao torto e direito. Eu amei o VT dele essa semana com a Fernanda e a Pitel, acho que foi ontem, que elas estão fofocando dentro da sala lá, passando roupa. E ele entra e fala, ei, fofocando essa hora. E fecha a Fernanda fala, pô, vamos fofocar com você também, fica aí. Ele fecha a porta e abre de novo. É fofoca mesmo, é verdade? Volta pra fofocar.
Grande momento. Ganhou teu coração mais ainda.
É, não, assim, eu gosto do Michel Pecinha genuinamente como pessoa, assim, como personagem. Agora, como jogador, como peça pro Big Brother, uma pecinha pouco importante pode ir embora mesmo, não tem problema. Apesar de eu preferir que a Alane saísse. Eu tô intragado com a Alane, eu acho ela detestável.
Detestável.
E eu gostaria que ela saísse. Mas
então, nesse momento que a gente chega nessa metade pro final do Big Brother, o BBB sempre fica mais chato nesse momento, né? Que normalmente ele é sequestrado por uma torcida, no caso da Alane e do Davi, né?
O nosso brother com o coração, segundo o coração de Deus, né? Tal qual o Davi bíblico.
Que matou a Golias,
Vanessa. Matou Golias? Não, ele ganhou de Golias, mas ele vacila pra caralho na Bíblia. Vacila horrores, pega a mulher dos outros. Aí no Big Brother não fez isso, é o Calabresa. Tô confundindo os personagens bíblicos aqui.
Mas eu acho importante manter mais uma Alane, porque apesar dela, ela mesma não entregar nada, ela gera algum conflito dentro da casa, coisa que o Michel não faz.
Sim, top.
Exatamente. Não, gera conflito mesmo. Por exemplo, a Yasmin com ela, elas se odeiam. Apesar de que eu acho que a Yasmin não vai ter muito tempo na casa.
É, a gente nem comentou muito disso.
Se ela bater, ela sai.
A gente falou um pouco na semana passada que a gente achava que esse negócio de estar com nada ia dar com nada, e acabou que não deu mesmo, mas teve a discussão entre as duas, né? Entre a Alane e a Yasmin. É. Quando a Yasmin tomou uma estalecada de propósito e a Alane foi tirar satisfação e a Yasmin falou, você é a pessoa com mais vacilo ali no vacilômetro, se liga, meu. Pelo amor de Deus, meu. E vai
embora. E vou te dizer uma coisa. A Yasmin é detestável e tudo, a gente não gosta dela.
Pode parar,
Eu tenho gostado dela aparecendo mais. Eu tenho gostado dela dando os petis. Eu tenho gostado dela.
Ah, ela tá me dando adoro que ela proporciona. Exato. Mas ela, sim. Nossa, chafurdou na lama essa semana, pelo amor de Deus. Nossa senhora.
Vamos por partes, gente. Começar falando da desclassificação da nossa querida WC, Vanessa Camargo.
Cara, acho que o primeiro ponto é falar assim, né, Mal? Você falou muito bem. A Globo não chamou de expulsão, chamou de desclassificação o tempo todo.
Isso já deve ter sido estruturado já no último Big Brother, nos últimos camarotes que foram expulsos, já pra poder dar uma aliviada nessa fala.
Eu não sei, Mary Jo. Eu acho que tem a ver com como ela foi desclassificada. Porque se fosse estilo cara de sapato e guimê, com uma acusação de importunação sexual, eles iam usar qualquer palavra que fosse, porque não ia ter muita piedade, né?
É, mas eles foram também mais tranquilos com o Guimê com cara de sapato. Eles não foram desclassificação também? Eles falaram expulsão? Eu não lembro.
Eu não lembro.
É, de qualquer maneira, independente de como eles trataram o Guimê e o cara de sapato no passado, existe uma clara diferença em como a Globo trata os camarotes, certeza, né? Independente, sim, do que eles façam. Se com eles certeza apertam um botão, se eles são desclassificados ou se eles são eliminados, é sempre notável a diferença. Vide o Rodriguinho na entrevista com o Ed Gama lá e com a...
Nossa, Thaís, patético, né? Papelão, assim. Ed Gama, meu amigo Ed Gama, hein? Já mijei do lado dele na CSP, grande brother.
Grande momento.
Momento incrível. Olha, Ed Gama, um beijo pra você, sabe onde acreditar o Luba, inclusive. Mas, brincadeiras à parte, cara, faltou roteiro, né? Pra você ir pra Thaís Versosa, não é possível, pra vocês perguntarem as coisas certas. Pro Rodriguinho, não sei se vocês que fazem o roteiro, se vocês têm liberdade pra fazer pergunta, mas pareceu que vocês estavam travados ali com uma trava.
Eu acho que houve uma orientação pra não abordar certos pontos, certas falas.
Os pontos que todo mundo queria ver.
É. Exato, perfeito, é isso mesmo. Mas eu acho que eles foram claramente orientados.
O Tom me passou, mal. O Tom me passou de: ei, Rodriguinho, você é rabugentão mesmo, hein?
Sim, exato.
Faltou Dona Deia nessa entrevista.
Exato.
É, foi a Dona única que pegou pesado com ele. É. Pesado,
a moça não. Na Ana Maria Braga também. No, mas você também.
A Thalita Rebouças é ótima. Ela é maravilhosa. Ótimo. Ela já brigou até com outro entrevistador junto com ela. Ela é ótima.
Mas e aí? A polêmica da vez é: Vanessa agrediu ou não agrediu o Davi?
Só uma coisa pra gente pular esse assunto. Porque assim, eu tava vendo o post do G-Show. Não, pular não.
Desesperado.
Pular através desse assunto, pra gente já precisar tomar. O post do G-Show chama desclassificação de Vanessa e tal, entendo o que aconteceu. E aí, eu até fiz uns comentários aqui, porque no post eles colocam algumas coisas que mostram muito como a Globo divulgou essa desclassificação.
Sim.
Né? Porque eles estão lá descrevendo o que aconteceu, falando que, não sei o quê, falando da festa, né? Que na festa a Vanessa já tava com o Lucas Henrique, com a Pitel, falando que o único cara que ela não gostava era o Davi, que ele era mal educado, inconveniente, prepotente, que ela não conseguia se dar bem com ele, que pra ela não quer ser campeão, falou que ele é mentiroso, e falou que deu pra ele a faculdade, não por falsidade, mas pra entender que era preciso pra ele. Peraí, Vanessa, primeiro ponto é, não deu faculdade pra ninguém. Era uma dinâmica do programa, você escolheu o Davi porque você quis e acabou.
E outro detalhe, né, Vidani, fazer caridade com o dinheiro dos outros é muito fácil.
Exatamente,
né?
Exatamente.
Ela não gastou um centavo pra dar essa faculdade pra ele. Parece que ela pagou.
Você a
faculdade pra ele. Não, ela simplesmente cedeu algo que colocaram na mão dela. Então, assim, Vanessa, não queira passar esse ar de caridade.
É, né? Caraca, muito zoado.
Nossa, pelo amor de Deus, pagou a faculdade do menino. Não foi esse o caso.
E assim, vale lembrar quanto tempo a gente tá falando aqui da perseguição da Vanessa e da Yasmin ao Davi, né? Acho que a Vanessa dizendo que não ia mais comer a comida que ele faz, todo aquele drama que a Vanessa fez, que demonstra que ela não deu chance nenhuma pra uma aproximação com o Davi, apesar da psicóloga ter, né, meio que dado um toque nela de maneira aí.
A psicóloga entre aspas, né?
É, entre aspas. E a psicóloga. A forma como as duas sempre se dirigiram pra ele, é uma forma horrorosa. Que se ele tivesse se dirigido a elas como elas se dirigiam a ele, a história seria totalmente diferente.
É isso que pesa na hora da gente julgar se a Vanessa agrediu ou não o Davi. Porque é justamente isso, Mary Jo. O Davi, quando ele faz a comida, quando ele limpa a casa, quando ele troca a roupa de cama, que nem ele fez hoje, é tudo por um... Ele tá fazendo porque ele quer passar a impressão de que ele tá agradando todo mundo, quer que o Brasil veja. O cara tá sempre fazendo isso por um motivo...
Viu?
Errado. Né? Escuso. O cara tá
As
fazendo isso.
As boas ações dele são malvadas, né?
É. Agora, a Vanessa dá uma faculdade pra ele. Nossa, a Vanessa é um anjo. A Vanessa é maravilhosa. Deu faculdade pra ele e ele fez isso com ela. Sabe? Então, sempre tem essa diferença de tratamento pro Davi.
Eu vou dizer pra vocês que eu acho ele brilhante, tá? Acho ele um jogador. Ele pode não ser simpático, mas ele tá fazendo um jogo. Porque ele é um cara que consegue...
Ele é protagonista de longe, né, Mary Jo?
De longe. E ele consegue uma coisa que muita gente não conseguiria, que é manter o equilíbrio. Por mais que ele fale, que ele brigue... Porque, por exemplo, qualquer outra pessoa já teria xingado. Não inútil. Inútil vira na cabeça dessa galera um palavrão gigantesco. E ele consegue manter um equilíbrio que ele não ultrapassa o ponto das coisas. Ele não ultrapassa.
Depende da discussão, ele já ultrapassou, né? Lá com o Nizano, eu sou homem, eu não sou viado. Ele teve momentos ali um pouco de... Houve um destempero nas palavras da Lula.
Sim.
Mas eu concordo com você, Meridio. Eu acho que dentro de tudo que ele sofre lá
no geral, né?
No geral, o saldo dele é muito tranquilo, cara. Ele consegue... Muito. E assim, ele não foge de
a
briga.
A Leide gritando com ele, assim, quase na cara dele ontem, cara. Uma pessoa vindo... E é o que, assim, aquele vídeo do Thiago Leifert fala que exatamente o que pode acontecer diante de tantas provocações em cima de uma pessoa. Pode ser uma coisa muito grave, entendeu?
Pois é. Enfim, deixa eu só descrever como é que o post do G-Show descreve o momento da agressão da Vanessa. Ele fala aqui que o Davi deixou a festa cedo, foi pro quarto Magia pra dormir, e depois do fim da festa, Yasmin e Pitel levaram a Vanessa até o quarto pra ela trocar de roupa e se organizar pra dormir. Eles descrevem assim, ó. A cantora entra no cômodo e corre de um lado pro outro enquanto os colegas tentam segurá-la. Logo depois, ela se aproxima da cama e acorda o brother. Yasmin avisa, é o Davi que tá dormindo, Vanessa. A cantora fala, desculpa,
Davi,
tô bem louca.
Desculpa, Vitinho, te interromper.
Ela fala... Desculpa, Jane. Não, você tá pedindo desculpa ou você tá lendo a Vanessa?
Eu,
tá,
não, eu tô pedindo pra... Desculpa,
tá refazendo as falas da Vanessa.
Não, Mary Jo, está desculpada. Está desculpada. É. Mas é isso.
Eu vi ela falando, tipo, é o Davi. É o Davi ela que
fala,
tá ali.
A Vanessa, a Yasmin fala, é o Davi que tá dormindo, Vanessa. A Vanessa fala, desculpa, Davi, tô bem louca. Fala isso, assim na hora.
Exatamente.
Só uma coisa. Pera aí, Rede Globo. Acorda o brother é foda. Porque assim, não é como se a Vanessa tivesse ido no umbrinho do Davi falando, ei, Davi, ei, ei. Não, isso, ela atingiu ele com a mão. Eu analisei vários momentos o golpe, mano. Isso eu vou chamar de golpe, tá?
Você viu, eu vi o VAR por dois ângulos diferentes, hein?
Também. E assim, porque não foi um soco e não foi um tapa. A mão dela tava meio aberta, meio fechada, meio que num copinho, com os dedos dobrados. Claramente uma pessoa que não sabe bater.
Eu vou discordar de você respeitosamente. Tudo bem. Mas eu acho que foi um soco. Sabe por quê? Meu argumento pra ser um soco? É. Apesar de ter essa mão meio aberta, meio fechada dela, eu acho que ela tava assim porque ela tava meio bêbada, né? Então ela não conseguia...
E porque ela provavelmente nunca socou ninguém também.
E ter pleno controle da mobilidade ali dos membros. Mas, se você reparar, Vidani, ela vai com movimentos de um boxer.
Isso.
Ela dá pulinho de boxe, se você reparar. Ela tá simulando ali um shadow boxing, sabe? Só que ela dá o golpe, e como ela não tá em plena, né, faculdade mental clara e absoluta, ela acaba acertando o Davi com um meio soco ali, um direito
tudo
de...
Tudo bem,
de,
exato. Um, né, soco de trivela, vamos chamar de um soco de trivela?
Isso, um soquinho de trivela. E tem até, exato, uma câmera que pega até o sonzinho, que é a hora que bate. Sim, o pop, né? E foi, pra mim, foi um soco, pra mim foi uma agressão.
Então, vamos discutir isso. Acho que não tem... Pra mim, eu até fiz uma analogia que depois eu vou pegar, mas... Eu não tenho dúvida que houve um golpe. E aí, a gente fala de agressão, eu acho que o grande dilema da galera de entender isso como agressão é, primeiro, espera-se uma intensidade quando se usa uma palavra tão pesada, né? E no fundo, o que nós estamos chamando de agressão aqui é... Existe agressão fora do BBB e existe agressão enquanto regra do Big Brother passiva de punição. Essa do Big Brother, não tenho a menor dúvida que foi agressão. Menor dúvida. Pra mim foi. Primeiro que ele não é amigo dela. Porque se fosse o Alegrete, o Davi tá lá dormindo, ele dá um tapão na bunda dele, não seria agressão. Sabe que tem todo o contexto de serem rivais, adversários, etc. Então acho que isso que pesa é o contexto todo, né, Mal? Não é só o gesto, exato, dela, não é só a brincadeira física. É uma pessoa que passou a festa falando mal do cara, falando que não gosta do cara, disso e daquilo e tudo mais, vai e faz algo assim. Ela invade o espaço de uma pessoa... E sinceramente, gente, tem muita gente que fica puta porque essa noite também a Yasmin ficou lá acendendo, apagando a luz do quarto, batendo porta, não sei o quê. Isso tudo vale.
Provocação.
Vale.
É provocação.
Segue isso. O jogo, não é falta, não dá estaleca, não dá nada. Vale.
Falar gritando na cara também vale.
Vai mandar tomar no cu, vale. Chamar de arrumar no cu, vale.
Falar
vale.
Teu cu,
tu vai falar também. A gente vai discutir isso, mas isso tudo vale. Porque a Globo fala isso, e o Davi usou o argumento, e se fosse o contrário, eu dando um tapa, um soco nela, o que, que eu me crucificar? E eu acho que é um bom paralelo mesmo, de entender que, cara, independente de ser o Davi ali, obviamente que sendo o Davi, a perseguição interna da casa ia ser terrível. Caralho, Davi, que absurdo, você bateu na Vanessa dormindo. Você, imagina, sim, ia ser um caos.
Monstro,
eu nem tô falando do julgamento aqui
agressor,
fora.
Monstro.
Eu nem tô julgando ele aqui fora ainda, eu tô pensando lá dentro. Cara, seria terrível. E eu acho que o Davi pensou nisso também, quando ele falou, imagina se fosse eu, como seria a reação da galera de dentro da casa.
É, ele verbalizou isso aí, inclusive, né?
Exato.
Ele falou exatamente essas palavras.
E aí, assim, enfim, o G-Show continua descrevendo, mas eu queria destacar alguns pontos, tá, que precisam ser ditos. O primeiro é, a responsabilidade da expulsão da Vanessa é completa da Rede Globo, não é do Davi.
Exato, exato. É, e vale até uma crítica sobre o próprio discurso do Tadeu, que deixou a impressão de que a responsabilidade, cara, era do Davi, né?
Da maneira que ele falou. Eu botei isso na pauta também, eu vou até ler aqui o discurso do Tadeu, depois a gente volta nisso. Ele abre o programa de sábado falando, hoje tivemos uma desclassificação. A Vanessa deixou o jogo após o Davi afirmar que foi agredido por ela. Cara, muito tendencioso isso pra mim.
Muito.
Totalmente.
E me deixa muito... E isso fez com que me deixasse muito na dúvida do tipo, será que o Davi fez certo de chegar lá no confessionário e falar fui agredido? Ou será que a melhor atitude seria deixar a Globo ver o que rolou e
ela não veria. Ela não veria, Mary Jo. Não veria. Não veria.
Ah, existe uma teoria da conspiração.
Eu acredito que... E se é foda, né? Ficar falando e se... É. Mas se o Davi não tivesse comentado, com certeza a Globo não teria eliminado, né? Foi com base na declaração dele, na denúncia do Davi. Pô, o cara vem aqui, fala que se sentiu agredido, tem imagem dele recebendo um soco. Como é que eu vou falar que o cara não foi agredido?
E assim,
fica complicado.
A partir do momento que ele pleiteou a expulsão dela, porque ele foi lá denunciar algo que ele sofreu, eu preciso declarar a primeira coisa. É impossível invalidar o que Davi sentiu naquele momento. Ah, mas ele fez isso porque ele ficou puto porque foi acordado. Sim, também. Óbvio, tudo faz parte, mano. O cara é acordado tomando um soco, ou um tapa, um golpe, chame como você quiser. Mas ele tomou ali um contato físico
de força
proporcional ali, de uma adversária, de uma pessoa que ele não tem a menor liberdade. Num dia que ele tinha bebido na festa, devia estar lá com uma pequena ressaquinha no mínimo, e é acordado com um jeito assim. Gente, não tem como você ficar de boa com isso. Não tem como. Principalmente não se fosse um amigo seu, você manda ele tomar no cu, vai cagar, véio, vai tomar no cu e vida que segue. Mas não era amiga dele. Então, assim, impossível invalidar o que Davi sentiu. A partir do momento que ele vai lá no confessionário e faz a denúncia, problema da Globo pra resolver.
Exato.
Exatamente. E é incrível que ele, assim, o melhor do Davi é que ele trata esses camarotes de igual pra igual. É. Pra ele, não tem esse medo que a galera tem da Yasmin, da Vanessa, do Rodriguinho.
Ele nem conhece eles, né?
Eu acho isso meio esquisito, tá? Eu não sei se eu compro tanto essa ideia, que ele realmente não conhece
ele
ninguém, que ele não sabe
anos.
Nada.
Tem 21 anos, Mary Jo.
Tem 21 anos,
Mary Jo. Geração TikTok, pô.
Não conhece mesmo.
Mas assim, eu vejo que, tipo assim, que pra eles, a Yasmin ser chamada de inútil, por exemplo, pra ela é tão surreal que uma pessoa chame ela de inútil, e ele não tem realmente, ele é muito certeiro. Ele fala, sabe que não
foda?
Tá nem aí.
A Yasmin já foi chamada de inútil, a gente vai chegar nisso também, mas já foi chamada de inútil no Sincerão, e não deu esse caos todo.
E ela concordou.
Lembra quem foi que chamou ela de inútil, você lembra?
Foi o Nissan?
Acho que foi, não sei. Foi alguém ali que chamou ela de inútil.
Foi o Nissan, foi bem no começo.
Acho que foi o Luigi e o Vinícius.
Foi o Luigi.
Os dois, Vinícius também.
É, mas é isso mesmo. É não baixar a cabeça pro camarote, isso deve incomodar eles demais, né? Porque você tem um cara como o Buda, que faz tudo, passa, né? Ela desenrola o tapete vermelho pra galera passar.
É,
o cara ganha o VIP, põe todos os camarotes no VIP. E vem um cara que não faz isso, e aí, sabe, eles não conseguem digerir isso daí. Agora que ele tirou ainda a amiguinha da... E o Davi foi muito inteligente, tá? Se ele fez isso de propósito, se ele foi lá denunciar justamente, não por si... Ele se sentiu revoltado, ok.
Mal, mas... eu duvido que ele tenha sido tão maquiavélico assim, calculista, pick blinder das ideias. Porque, cara, eu acho que ele simplesmente se sentiu agredido e falou, cara, eu vou jogar com o regulamento debaixo do braço aqui.
Eu
não sei o que vai acontecer. Não, mas Mary Jo, eu acho que é muito assim.
Não, eu acho que ele aproveitou a chance. O Davi, aproveita todas as chances. Ele é um cara que tá ali atento.
Sim, ele tá jogando, exato.
E outra coisa, ele tem vontade de ganhar tudo, muito mais do que os outros.
Mas não ganha nada,
Ah, mas vai ganhar de repente um prêmio, Vitinho.
Vai ganhar o prêmio, exato. Mas prova não ganha nada.
É, mas assim, você vê que ele sai da porta, aí vem aquela Giovana dizendo que ele quer tudo, que ele quer ganhar tudo, é óbvio que quer.
Pois e essa raça tá que ele isso,
tem,
né?
É, ele tá lá pra isso. Tá o quê? Vai lá que é tua vez, Giovana, tua vez de ganhar, vai lá, aperta lá o botãozinho. Pô, tá de sacanagem.
Você é Pedro Scooby das ideias? Vai cagar. E o Mal falou uma coisa no nosso grupo que é verdade, eu acho que é a melhor forma de escrever. A Vanessa deu brecha, gente, ela provocou ele de uma forma injustificável e física. Então assim, você pode falar, pô, não foi uma agressão no sentido de ela não botou a saúde do Davi, a integridade física dele em xeque em nenhum momento. Não botou. Mas ela provocou ele fisicamente e isso é agressão. Acabou. Dentro do Big Brother, principalmente, isso é agressão. Na vida real, creio que também, mas eu não sei se um tapinha debaixo do edredom, um soquinho que seja, pode chamar. Eu tô falando assim pra diminuir mesmo, pra galera perceber que a gente sabe que ela não espancou.
Exatamente.
Ninguém tá falando isso, mas.
E que nem era intenção. E que nem acho que era uma intenção. Tipo a Alane, que deu aquele empurrão que ela tava doidona, que ela deu na amiga dela. Alane não. Ariane. Isso, Ariane deu aquele empurrão. São coisas que, tipo assim, é impulso. É uma coisa, ela tava doidona, tava ali no quarto.
É, eu acho que foi uma brincadeira errada que saiu do controle da Vanessa, realmente. Eu não acho que ela queria machucar o Davi, maltratar o Davi. Porque se queria, é péssima nisso, hein, Vanessa, pelo amor de Deus.
A nossa avó, a avó de nós três aqui, que é uma avó só, ela sempre dizia que brincadeira de mão não dá certo.
Brincadeira de mão, brincadeira de vilão, Maurício.
É, não dá certo. É pedir pra dar merda, gente. Então, brincou, fez brincadeirinha de mão, se fudeu.
Fechando esse primeiro ponto, que é óbvio que a responsabilidade é da Globo e não do Davi, porque eu acho que é o ponto mais importante pra deixar claro o posicionamento de gente. O Davi não expulsou a Vanessa, quem expulsou foi a Globo.
Exato.
O segundo ponto que eu destaco aqui é, tem uma diferença, retomando isso, tem uma diferença de conceito de agressão fora do BBB e a atitude dentro do BBB. Não sei se vocês viram, porque assim, a única coisa que me incomoda de tudo isso é que a única forma de agressão que a Globo reconhece e pune com expulsão é a física. Todo tipo de comportamento que mire o psicológico ou que chegue na beirada da agressão física, a Globo deixa o pau comer. O Bin Laden com o Davi me parecia muito mais ameaçador pra integridade física do Davi do que o tapinha, o golpe da Vanessa, que seja.
Mas,
muito
mas mais isso ameaçador. Não é característica de qualquer reality show.
Eu acho que assim, é preciso traçar uma linha em algum lugar, entendeu?
É. A linha deles é binária, mal. É binária. É, não, teve contato, eu acho que não
é
teve.
É o contato físico.
Isso.
Então, é o contato físico deles. Se há contato físico, vai ser julgado a partir daí se é agressão ou não. Antes disso, eles nem levam em consideração. Falou isso. Alto, gritou na cara.
Isso aí, perfeito, né? Perfeito. Então, a própria voz do além, não sei se vocês viram depois da briga do Sincerão, eles tomaram uma chamada da produção lá. Então sim, o Big Boss entrou falando. Ontem eu tava prestando atenção nisso. Cara, a voz do além entrou no meio da discussão da Lady Ellen e tal, eles estavam na cozinha depois que já tinha o Davi pra um lado e elas pro outro, e a voz do além falou: mimimi de agressão não existe, agressão é alguma coisa que tem uma relação física, fora isso, façam o que vocês quiserem, acender a luz do quarto, roubar a comidinha do amiguinho, botar a cadeira no caminho, o problema não é nosso. O que nós iremos avaliar é a agressão física, que pode ser pequena, grande, média, de acordo com a relação que vocês têm com a pessoa. Susto, que alguém bater com a mão, não é agressão física. Para de mimimi, jogo que segue. Não é você que decide quem sai, quem fica, quem agrediu ou não. A decisão da agressão é nossa. Você pode até pleitear, mas nós é que decidimos. Ninguém de vocês decide quem é eliminado. Acho que ficou meio mais claro o que é agressão pra eles.
Esse tinha que ser o discurso do Tadeu.
Pra eles, inclusive.
Pra eles, né? E pro público aqui fora também. Que pro público aqui fora ficou, né?
Sim, porque exatamente. É muito contraditório o que o Tadeu falou pra fora com o que eles ouviram lá dentro.
Exato, é bem diferente uma coisa da outra. O Tadeu deixou a entender que a decisão foi por causa do Davi. Não foi nada a ver. A voz do além, que é o Boninho, falou que não, a decisão é deles, né?
É aí que tá, mano.
Se é fraco, se é forte.
Porque é o que a gente falou, eu tendo a imaginar que se o Davi não pleiteasse, a Globo ia deixar passar e deixar o pau comer. Eu tendo a acreditar nisso. Porque é eles que tomam decisão? É. Mas quando eles são obrigados a tomar essa decisão? Tem que ter um clamor popular aqui fora, ou lá dentro.
Ou lá dentro.
Algo desse tipo.
Sim.
Tem que ter.
Sim,
a própria questão da agressão. Da agressão não, né? Da acusação de importunação sexual do cara de sapato e do Guimê do ano passado. Cara, o bafafá que foi aqui fora, com as câmeras pegando a Dani e tudo mais, é inegável. A própria questão do Gabriel Fop com a Grifal também. Cara, surgiu aqui fora, da galera assistindo, e aí o Tadeu, até no discurso que ele falou pro Gabriel Fop e pra Bruna, ele pega a Tina comentando, a galera comentando, falando: vocês são tóxicos um com o outro. Cara, é um discurso pautado no que foi observado, cara. Lá dentro e aqui fora. E assim, então eu acho que a produção da Globo, sim, eles que decidem, sim, mas eles só decidem quando existe um clamor
sob interno pressão, ou
externo. Sob pressão. E se encosta numa outra pessoa, se tem uma agressão.
Isso, mas direta. O problema não é só encostar, né? O problema é o encostar e a reação do encostar, seja interna ou externa.
Agora, pra Vanessa, eu acho que foi bom ela ter saído.
Foi ótimo pra ela.
Foi bom.
Então,
pra ela...
antes da gente entrar nesse assunto, né, se foi ótimo ou não, eu queria puxar um terceiro ponto aqui também. Desculpa ter interrompido vocês, mas é que eu sou metódico e eu botei as coisas na ordem na
pauta. Sim, vamos ficar tranquilo.
O terceiro ponto é, agora, se a gente concorda com essa literalidade da Globo de aplicar a punição da agressão pela atitude da Vanessa, é o que cabe algum tipo de discussão. E acho que isso que deu polêmica aqui fora, né? Porque atrapalha a gente usar o mesmo termo pra definir uma agressão aqui fora e a punição de agressão dentro do BBB. Pra mim atrapalha um pouco, porque não é literalmente a mesma coisa. Eu fiz uma analogia com futebol, uma vez que o BBB pra mim é mais parecido com um jogo com o esporte do que com a vida real, porque a galera fica querendo fazer, traçar um monte de paralelo com a sociedade. O BBB é um reflexo da sociedade. Pra mim, gente, é um jogo. Tem regras de jogo e regras de jogo são cumpridas e descumpridas o tempo todo. É isso. Então, assim, digamos que a agressão seja uma falta que leva a cartão vermelho se ela for identificada, beleza? Tem como você fazer só a falta, beleza, Maurício Verdinho?
Uhum.
E tem como você tomar sinal vermelho. Pra mim, o paralelo é o Davi invadiu a área com a bola, foi derrubado pela Vanessa. Ele caiu na área e pediu pro juiz, cara, é falta pra vermelho. Como muito jogador faz. Levantou falando, cara, é pra vermelho, ela me deu entrada forte. A arbitragem olhou no VAR, decidiu, vermelho, deu vermelho. Vendo o replay, algumas pessoas viram e falaram, pô, a entrada não foi tão dura assim. Que foi falta é óbvio, a gente não discute, a gente não nega o pênalti aqui. Mas assim, o cartão vermelho não é punição dura demais? Essa é a questão que ficou na cabeça da galera, né? Pô, por causa disso... E eu entendo essa reação, sinceramente, gente.
Também entendo.
Da galera achar isso muito duro. Eu mesmo, na hora, fiquei com a Mary Jo, falei, caraca, parece pouco, parece... Caraca, que... E com o tempo, eu fui percebendo que, assim...
Também.
Cara, ver o Davi insistentemente pedindo pelo cartão vermelho, e é isso que causa a estranheza, pode parecer que ele tava usando de malandragem, sabe? Pode parecer que ele fez isso pra iludir o árbitro, pra enganar o árbitro. Ou até mesmo que faltou fair play, de entender que, ah, faz parte do jogo uma falta ou outra. Mas eu acho que aí o contexto do jogo influencia demais, cara. Porque o Davi, nessa analogia ainda, passou o jogo inteiro tomando puta pé da Vanessa.
Exatamente.
E o juiz não dava falta. Hora que o juiz deu a falta, meu amigo, pediu vermelho. E é isso. Praticamente, cara, pra mim é isso, entendeu? Cada um tem sua regra do que acha eticamente certo ou errado. Se o Davi, se a agressão da Vanessa foi suficiente pra ser expulsa, se a regra da Globo é muito literal, é o que o Mal falou, desenha a linha no contato físico, se houve contato físico, é expulsão automática. Que é meio que isso que a Globo fez. Mas a partir do momento que você expulsa, assuma que expulsou. Essa é uma grande crítica à Globo. Não assumiu, cara.
Parece que assumiu depois com esse discurso do Big Boss dentro da casa, né? Mas no discurso pra TV não ficou claro isso. E uma coisa muito importante, Vidani, que essa sua analogia, perfeita analogia, Vidani. Sim. Gostei muito.
Nome do esporte!
Escutem o Pelada na Net. E uma coisa que não dá pra separar, e é aí que acontece o problema de você só ver o replay do lance. Você só vê o soco da Vanessa. Que foi um soco fraco, né? Mole.
Não, como eu falei, em nenhum momento botou a saúde dele em xeque.
Não, de jeito nenhum. Mas o problema de você só ver o lance é que você esquece de todo o histórico que levou a gente a chegar naquele momento.
Isso.
E a Vanessa tá sendo expulsa por causa do histórico, gente. Não é por causa só do soco. Talvez se fosse amiga do Davi, como a gente falou aqui, ela não teria sido expulsa. Mas não é, são dois personagens ali que se combatem dentro do jogo, né? E a Vanessa já cansou de falar mal do cara. Então, pô, no momento que ela agride o cara, mesmo sendo fraco, vai pesar mais pra ela do que se fosse, por exemplo, a Isabelle batendo daquele jeito nele.
E, Mal, você não acha que todo esse tratamento tranquilo, esse tratamento até de botar um pouco a culpa no Davi na hora de deles fazer o discurso, é apenas pra passar um paninho pra Vanessa, pra
com
dar
certeza.
Uma fragilizada na Vanessa.
É isso que dá, é isso que deixa aparecendo.
Sair, com certeza. Pra ela sair um pouco mais abraçada, até porque eu mesma, que sou contra a Vanessa, sou pró Davi, naquele momento achei que faltou o fair play dele, achei que ele não tinha que verbalizar aquilo, porque realmente foi uma coisa que bateu no pé, não foi nada. Mas você analisando depois com calma, primeiro, se você tem um oponente teu que tá nessa, que faz um, que tá te perturbando o jogo inteiro, ele tá certo de ir ali.
Isso, pleitear.
Isso tá na regra do jogo. E se ele pode eliminar o cara que tá na regra do jogo, faltando com ele, com respeito com ele, ele tem mais o que fazer mesmo.
É. Mas esse é o quarto ponto, né, Jô? Esse é meu quarto ponto que a gente vai entrar daqui a pouco, porque a gente pode discutir se a atitude do Davi foi boa pra ele a longo prazo. A gente pode discutir isso, sem dúvida. Se como estratégia de jogo, mesmo intencional ou não, se foi inteligente. A gente pode discutir isso e observar. Porque assim, eu vou propor um exercício pra galera aqui. A gente tá falando aqui que a Globo, ela desenha a linha no contato físico. A gente riu aqui do dia que o Davi, de forma acidental, deu carrinho na Vanessa, lá, brincando de pique-bandeira. Se esse carrinho pega mal e machuca a Vanessa, e machuca o pé dela como machucou o pé da Giovanna, enfim, lá no começo do Big Brother, e ela não tivesse levado numa boa como ela levou, e tivesse ido lá e falado, cara, o cara me atingiu, eu quero que ele seja expulso, a Globo poderia ter expulsado o Davi por conta
disso.
Poderia, tô falando sério, gente. Eu acho que
sim,
poderia.
Sim, eu concordo com
mesmo
você.
Mesmo sendo dentro de uma brincadeira que ela topou participar, porque ele poderia ter machucado ela. Ou seja,
você participa de uma brincadeira dessa... Mas ele não caiu sem querer, gente. Mas ali ele não
escutou. Caiu, mas independente,
ele podia ter machucado ela. Sem querer ou por querer. Ele assumiu o risco. Ninguém falou pra eles, brinquem de pique-bandeira. Não era uma prova. Era, entendi, eles lá no gramado, ele assumiu o risco, ele podia ter machucado ela sério.
Exato.
Então, assim, Se naquele momento acontece um negócio que ela torce o tornozelo, fica de gesso, fica de fora de prova do líder, fica de fora de prova do anjo, como eu falei da Giovana, se algo disso acontece, ele teria subido o risco e ela poderia pleitear a agressão dele também, expulsão dele, porque houve contato físico. Sim. Acidental ou não, o próprio, a gente sabe que não foi acidental, né, mas a própria baldada da Maria, que a gente viu a expulsão da Maria também nos Big Brothers atrás, tudo isso foi observado lá dentro, foi visto, etc. Ali no caso, a Natália, né, que ela tomou a baldada, ela nem denunciou, né? Ela só ficou horrorizada com tudo que aconteceu e chocada, em choque. Então você vê, são exemplos que a gente tem de expulsões recentes que mostram pra gente que o contato físico é a chave e a repercussão, interna ou externa, é a segunda chave. Tem que haver os dois, cara. Se houver os dois, por exemplo, se a Vanessa reage ali, eu não duvido, e eu não acharia errado, cara, expulsar o Davi e falar, pô, realmente foi acidental, mas caraca, podia ter machucado a menina.
Eu acho que essa questão do fair play, que a gente também levantou algumas vezes aqui, ela não tem justiça no Big Brother, gente. A gente
exato,
já falou.
Exato. Ninguém obrigado a ter fair play, não. Ninguém obrigado a ter fair play.
Não é, obrigado a ter fair play no Big Brother. Pô, a gente tá vira e mexe elogiando aqui quando tem treta, quando tem gritaria, quando tem caos.
Isso, a vinheta da briga é a mais feliz aqui, pô.
Não dá pra ter caos se a gente quer justiça, gente. É uma coisa ou outra.
Exato. Não existe ordem no caos. Exato.
Então, assim, não tem fair play, né? A Vanessa poderia ter acusado o Davi, assim como a Pitel poderia ter acusado o Davi também, quando ficou importunando ela lá na festa, também, né? Ela podia ter reclamado também. Podia ter dado ruim pro Davi nessa hora, porque a Pitel resolveu não fazer nada.
É o Davi bíblico, ele vacila.
Exato. Goleiro, ele vacila. Eu acho que é a grande... eu acho que precisa haver um movimento. Só quando a agressão é muito agressiva, né? Muito explícita, que a Globo vai expulsar, assim, sem ninguém reclamar.
Exato, o gente, público, o soco na cara, o cara já sai na hora ali pro confessionário. Gente, sai, vai embora.
Não, exato, tem exato.
E assim, é isso que eu queria entrar, nesse assunto de, vamos discutir se a atitude do Davi foi boa pra ele a longo prazo. Porque o resultado prático e imediato, é o que a gente falou, eu até tuitei isso, gente, baita jogada do Davi. Ele eliminou uma adversária com um gesto. Mano, não gostei, me senti agredido. E ainda a Globo, eu achei isso sacanagem. A edição de sábado toda pra mim é terrível, assim. Porque é totalmente tendenciosa contra o Davi pra botar a culpa nele pela expulsão da Vanessa. Eles fazem ele repetir a frase, que eu acho correta o Globo fazer isso. Eu achei ruim não mostrar o cara pedindo pra ele falar isso. Porque o Davi fala com todas as letras. Eu, Davi, CPF tal, morador do CEP tal, declaro que me senti agredido e peço a expulsão dela. Eles fazem ele fazer um discurso lido. E assim, pra mim isso tudo, é o que a gente falou, não tem fair play, segue o jogo. Como jogada, se foi... A Mary Jo até sugeriu que ela imagina que foi pensado. Eu não sei se foi tão pensado assim, mas eu acredito que ele aproveitou a oportunidade também e tudo mais. E, cara, beleza. A partir do momento que ele fez isso, ele vai colher as consequências aqui fora das escolhas dele lá dentro. Igual. Sim. Isso não necessariamente vai pegar bem. Pode pegar bem e pode pegar mal. Por exemplo, pra mim, pegou muito mal a postura do Davi depois da expulsão da Vanessa. Muito mal. Eu fiquei muito bolado com isso, achei ele bem covarde, na verdade. A hora que a Lady Ellen, na tarde do sábado, chega ele pra ele confrontando ele.
Ele não tava certo que tu mandou bem, sabe? Ele sabia que aquilo não era, tipo, uma super... que ele levou uma porrada da Vanessa e que era motivo de chegar... Assim, ele sabia que isso podia pegar mal fora. Parecia que ele tava com vergonha, Mary Jo. Ele tava com vergonha do que ele fez. Porque, realmente, um homem dizer... Eu não quero nem usar isso, um homem ou uma mulher. Mas, tipo, o que ela bateu ali nele não foi nada que a gente olhe como gravíssimo, não é, como você já falou aqui, entendeu? Mas eu acho que ele ficou com vergonha. E acho que esse aqui fora, se era, não, eu já vi que não pegou mal. O suficiente pra acabar com
o Davi. O suficiente pra... Pegou mal algumas pessoas. Assim, quem não gostava dele, segue não gostando, não gosta ainda mais. Quem tava no meio do muro, teve uma galera que foi pro Davi, teve uma galera que... Mas assim, acho que não afetou muito
não,
ele.
O core, não, o núcleo do fandom dele permanece intacto. Uhum. Eu acho que assim, independente disso, é isso que eu tô curioso com o paredão de hoje. Pra ver o quanto isso pesou negativamente pra ele. Eu sei que o Michel vai sair, mas eu quero saber a porcentagem que ele vai ter. Porque, cara, é uma coisa interessante pra gente ver em época de paredão com voto único, né? Pra gente poder entender qual vai ser o peso desse tipo de atitude. Porque pra mim, de verdade, eu achei muito covardia dele na hora que a Lady pergunta, cara, o que aconteceu? Ela te bateu? E ele, o que eu tinha pra dizer, eu disse no confessionário entre eu e ela e a produção, já foi dito. E ele não disse nada.
Cara, com vergonha.
É isso. Eu sei, mas pra mim foi. E essa jogada pra mim foi burra. Porque se ele vira e fala, cara, eu tava dormindo, ela me deu um tapa, eu não gostei, ninguém aqui. Que fique de recado pra todo mundo. Ninguém aqui pode acordar ninguém dando tapa em ninguém, não.
Mas acontece que a Yasmin viu e viu que foi um tapa muito leve. E Yasmin começou a retrucar. E ela tava ali pra isso, pra retrucar. E essa discussão entre ele e Yasmin. Ele
não comprou o próprio barulho, né? Ele não comprou o barulho.
Porque ele não acredita nesse barulho 100%, Vitinho.
É. Exato, é ele isso. Fez como jogada, né?
É, ele não acredita.
Mas aí eu entendo quem veja como jogo baixo. A partir do momento que ele não compra o próprio barulho, eu entendo quem veja isso como jogo baixo. Eu não acredito nisso, tá, gente? Mas eu entendo.
Ele tinha que assumir mais a atitude dele.
É, eu não sei. Mas o problema ali, especificamente da Lady, é que ele já tá falando com alguém que é contra ele, entendeu? Que tipo de diálogo você vai ter também com a Lady, com a Yasmin, sabe? O que, que ele vai falar? Ele não deve
satisfação também, né,
Val? É, então, eu acho que pode ter sido um pouco do pensamento dele também, sabe? Pô, eu vou ter que me explicar pra elas não vão entender, por mais que eu, sabe, detalhe. É lógico que ele não tá falando pra elas, ele tá falando pro público também, mas na hora não passa isso pela cabeça do cara, né? Tá ali todo mundo enchendo o saco dele, e era de manhã, inclusive, né? O cara Sim. já não tirou nem a sonequinha lá do almoço que ele tira depois que ele limpa a casa toda. E vem aquele monte de gente encher o saco dele, falando, ah, o que aconteceu com a Vanessa, o que você fez, sabe? Já naquele ar de acusatório, cheio de pedra na mão, que diálogo o cara vai ter com esse pessoal também, sabe? O que ele vai falar? Ele vai contar a verdade pra eles? Eles não estão interessados na verdade. Eles querem acusar o Davi. Então, independente do que ele falasse naquela hora, eles iam encher o saco dele do mesmo jeito, como fizeram.
Os próprios aliados dele ficam contra ele. Os próprios Sim. aliados
ele
dele.
Ele não tem aliado de verdade, né, gente?
É por conveniência. Os aliados têm medo do que de ficar do lado dele. É isso. As pessoas que gostam dele têm medo.
Eu vou ser bem sincero, gente. Eu lamento muito que um tapa desse seja motivo de expulsão no Big Brother. Lamento mesmo, assim. Acho que é muito triste. Porque eu acho muito, assim, realmente, vendo a cena e revendo, eu acho justo e certo da forma como o Big Brother é até hoje. Mas eu lamento que tenha que ser assim, sabe? Eu achei tão pouco. Eu achei que cabia tantas punições ali de... Cara, tira todas as estalecas da Vanessa. Sei lá, bicho. Tira lá do VIP por tantas semanas, tudo. Cara, porque, sinceramente, mano, é muito pouco mesmo a atitude
eles
dela.
Eles uniram
é muito
o último agradável, Vitinho. Eles viram uma oportunidade de conspiração. Eles viram uma oportunidade de salvar a imagem da Vanessa, de alguma maneira.
Com ela, eu quero dizer... Eu sei, nesse caso específico, sim, mas eu quero dizer... Isso dar expulsão automática, eu acho triste, sabe? Eu acho que é meio...
Desclassificação.
É isso, desclassificação.
Eu concordo com você que é pouco, mas é o negócio da linha que a gente traçou, entendeu?
Eu sei que é difícil traçar linha, exato. É difícil traçar linha em outro lugar também.
Porra, sabe? Pô, você deu um soco no cara que até o
eliminar. Eu não sei qual é a solução.
Entendeu? Também. A gente pode chegar nesse ponto. Aí ela dá um soco um pouco mais forte. Pô, mas não saiu sangue. Pô, não ficou nem roxo. Vai eliminar. Entendeu? Você vai começar a escalar, você precisa traçar em algum lugar. Eu concordo que foi pouco, eu concordo que não machucou e não, sabe, ameaçou a integridade do Davi em nenhum segundo. Mas é preciso você traçar um limite, né, naquela hora. E ainda mais o cara indo lá e reclamar, a Globo precisou eliminar, não tinha como defender. E pra falar a verdade, acho que a Globo até pesou bem essa hora, porque o soco foi de noite. O Davi reclamou, era tipo 5 horas da manhã. Foram eliminar ela, era o quê? Às 9 horas, 10 horas? Foi por aí. 10
e pouco da manhã, por aí,
Eles tiveram bastante tempo pra refletir e pesar. Ah, quer saber? Pra Vanessa vai ser melhor ela sair assim, ela sair com um ar de injustiçada, né? Porque ela não bateu tão forte assim. Ela vai conseguir, não vai ser eliminada pelo público, não vai ter uma rejeição, né? Não vai precisar desistir, ela não apertou o botão. Sabe, pra ela acabou sendo bom. Então acho que houve esse pensamento também na hora de mandar ela embora, viu? Não foi só pela agressão, não.
E usaram isso também como exemplo, eu acho. Usar isso como exemplo para as pessoas também não terem nenhum tipo de contato físico com alguém, com algum adversário, entendeu?
Eu acho que abre um precedente perigoso um pouco, tá? Mas tudo bem, a gente pode falar disso um pouco também. Mas eu entendo total, Meridio, que essa é a linha, né? Enfim, que fique de exemplo pra galera não fazer brincadeira de mão lá dentro com ninguém.
A tolerância do Big Brother tá cada vez menor pra esse tipo de coisa, né? Já tá claro que você não pode encostar no adversário. Tem que ser que nem tênis, gente, que nem vôlei. Não encosta.
É isso aí, né?
Agora, quer xingar? Já viu que xingar tá liberado, gente. Então manda bala.
Essa teoria de que seria bom pra Vanessa, positiva a desclassificação, porque dado que tudo indicava que ela ia sair com uma rejeição alta, né, e agora ela sai com essa possibilidade de ter sido considerada injustiçada pela produção, eu entendo que é o seguinte, gente, a Globo tava ferrada a partir do momento que a Vanessa atingiu o Davi e isso incomodou ele. Isso ferrou a Globo imediatamente, assim. Por quê? Alternativa A, a Globo não faz nada e aí alimenta o quê? Pô, o Davi veio sendo segregado pela Vanessa e sua trupe aí, notado não só pelo seu fandom mesmo, quando eu falo fandom aqui, ouvintes que não são jovens, é o grupo de fãs, tá? Mary Jo, pra você essa explicação? Mas, é, não só pelo fandom dele, mas, por exemplo, a Giovanna Ilban, que a gente falou aqui no programa 92, que ela fez o vídeo falando que o racismo tá nas entrelinhas, né? E essa... é, narrativa que foi construída de forma bem orgânica por tudo que ele passou lá dentro da casa, não é mentira de forma alguma, me parece bem realista, inclusive. Se a Globo não faz nada, ela alimenta essa narrativa de, olha aí, até a Globo está embarcando ao lado dessas pessoas, ela está protegendo as pessoas.
Sim. A Xuxa está do lado dele, a Carolina Dickmann está do lado dele, é uma galera que está do lado dele.
Isso, ele é o cara, né, o homem negro, mais uma vez, assim como o Alface, que é fácil ver ele como violento, agressivo, descontrolado, e ao mesmo tempo ele é um menino que faz mesa bonita de café da manhã, limpa a casa pra todo mundo, e aí qualquer coisa que ele faz ele é maldoso. A Yasmin tá volta chamando ele de psicopata, mais uma vez. Cara, um bagulho que reforça esse comportamento. Então, se a Globo não faz nada, cara, conivente com as atitudes da Vanessa, conivente de proteger a camarote e maltrata o candidato favorito ao prêmio da edição. A Globo ia correr o risco de, mais uma vez, praticar essa segregação e ir contra o maior fandom da edição até agora, porque o Davi é franco favorito, a gente sabe disso. Alternativa B. Se a Globo expulsa a Vanessa, ela agrada o fandom dele e, em contrapartida, dá pra ela uma saída pela porta dos fundos. Ela não precisa passar pela sabatina, por mais meia boca que seja, o bate-papo BBB com o Ed Gama e com a Thaís Versosa, com o Rodriguinho. Mas Ana Maria Braga, o Domingão do Hulk, ela não precisa passar por nenhum deles. Parecia uma alternativa boa até pra Globo, porque, né, por conta de tudo isso. Óbvio que aqueles que não necessariamente torcem por Davi, ou os que não acharam o tapa suficiente, vão dizer que ela tá privilegiando o Davi, removendo uma adversária direta, e que a Globo já escolheu o vencedor. E a própria, né, o próprio discurso do Tadeu Schmidt, que a gente já citou aqui, a edição toda de sábado mostra que é, dá a entender que a expulsão só aconteceu por conta dele. Ou seja, o que a Vanessa fez seria menos errado se ele não tivesse denunciado, né?
Entende? Sim, pois é.
É, com certeza.
Então, assim, se não tem manifestação, tá tudo bem. E aí, a Globo teve duas alternativas. Ou a Globo se fudia por manipular pró Davi ou pra Vanessa. Então, já que a Globo tava fudida, eu realmente não duvido que eles tenham chegado na Vanessa e falado: Vanessa, te apresenta essa porta dos fundos. Quer sair por ela? Saia. Sabe, pra assessoria dela, sei lá. Não duvido,
perfeito.
Não, cara.
Perfeito, perfeito.
Com Bichinho. Certeza.
Tô chocada com o Bichinho, tá?
Gênio.
Que é isso, pô. Tá gravando há 2 anos toda com o cara, semana, já não sabe? É. Não sabe da capacidade dessa mente.
Não, eu
sei. O raio caiu no lugar toda semana, velho. Eu sou gênio.
Hoje eu tô chocada. Alternativa A, alternativa B. Eu tô procurando se tem alternativa C aqui.
A pauta tá... Eu podia imprimir essa pauta de hoje e botar no encadernado.
Tá, nossa, gabarito. Tá linda.
Essa vai ser edição de colecionador. E outra coisa, né? Apesar dela não participar de toda a mise-en-scène que acontece depois do eliminado BBB, né? Participar de N programas aí, Domingão, Ana Maria... Rede BBB e tudo mais, assim como a outra Vanessa, provavelmente ela vai ganhar um VTzinho no Fantástico.
Ah, na praia, vai. Tá na praia. Né? Já amanhã tá na praia. Vai.
Com tá na praia, filhos, descalça, vestido branco.
Sem o Dado.
O Dado já entrevistaram ele hoje e ele não confirmou se eles estão juntos. Então, assim.
Que maravilha.
Inclusive, eu acho que tirar o Dado da jogada é uma maneira de limpar o Dado.
É lógico.
Porra, total, porra. Total.
É, com certeza.
Já pararam, fica longe dele.
E que bom amiga. Pra ela. Ela, Santos, sinceramente.
Ótimo, mano. Tomara que ela use estratégia até o fim da vida dela.
Até o fim da vida, por favor.
O Dado tá tentando tirar todo o suco que ele consegue tirar da situação. Vai rolar uma outra música.
Mas deu pra gente uma canção maravilhosa, exato.
É, isso, mas acho que vai ter mais uma, se bobear.
Ah, vai. Nossa alegria. É. Enfim, o fato é, gente... O fato é, a Vanessa perseguiu o Davi e deu vários motivos pra ser odiada ao longo do programa. É o que eu falei lá na analogia do futebol, Maurício. É o jogo inteiro dando pontapé no cara. O jogo inteiro dando pontapé. Não dá pra gente falar, ah, mas o Daniel, ela teve aquele dia que ela sentou do lado dele e ficou, nossa, ouvindo a história dele. Teve o dia lá que ela deu a faculdade pra ele. Gente, tudo isso é historinha pra boi dormir. Ponto é, ela tava o programa inteiro dando pontapé no cara. É isso. Uhum. E assim, uma coisa que eu achei lindo, tá? O Davi contou a história depois pros aliados dele, pra Bia e tal, e falou que a Vanessa deu uma tamancada na perna dele, como expressão. Ele não chamou de soco, nem de tapa, nem de golpe. Ele chamou de tamancada. Cara, o telefone sem fio da Bia, pra, é a faca do Projota, cara, virou o tamanco da Vanessa Camargo. É isso, cara?
Pra mim também seria. Bom, pra mim também
seria. A Bia não, falou que ela pegou o tamanco e bateu nele. Cara, maravilhoso.
Mas pra mim também seria. Eu interpretaria dessa maneira, tá?
É, porque isso é gíria regional, gente. Porque, porque o Davi tá cheio de gíria regional complicada aí.
As grandes palavras que o Davi falou que foram muito agressivas. É o tamancada, é o calabreso, é o inútil. E qual mais? Tem mais uma, gente.
Chamou a Lady de Planta.
Não, peraí, acho que eu até anotei, sabia? Peraí, acho que eu até anotei. Tem mais uma palavra. Que são os, é o grande inútil. E psil.
Psil,
gente. Psil. Foi um grande erro do Davi, que as pessoas caem em cima de uma forma que estão construíram um ganhador. Pelo menos é o que parece.
É o que parece mesmo. É o que parece mesmo.
Pode mudar. Até porque, gente, vou dizer uma coisa pra vocês. Elas estão tentando eliminar ele. Elas estão tentando tirar ele do eixo.
Total.
Elas estão tentando que haja uma reação ali, que ele seja expulso.
Você acha que isso vai... Eu acho que elas já estão cansando de fazer isso. Acho que já elas param.
É, mas pode
elas
ser.
Tentaram... Elas vão conseguir, mano. Acho que tentar mas é complicado. Até no jogo eu não vou conseguir, cara.
Conseguir, então, exatamente. Acho que elas não vão conseguir, não de uma maneira tão simples e em pouco tempo, né? Porque tá muito claro o que elas estão tentando fazer. E o Davi não é burro, ele vai perceber que elas estão tentando fazer isso pra eliminar ele. Então, o que elas precisam é insistir na estratégia pra ver se dá certo. É
isso. Não, o Alegretti falou isso pra ele logo depois da treta do sábado à tarde, depois que a Vanessa foi expulsa. Ele falou: se prepara que agora vão te provocar pra valer. E é verdade mesmo.
E então, isso é muito mais provocar, feio, gente, né?
Vamos falar sério?
Não, isso é mais feio.
Meridional, é o jogo, Meridional. É o BBB.
É isso que a gente pede. A gente pede, toda hora a gente pede isso daqui. A gente tava rezando pra ter uma tretinha dessa
pessoas
no BBB.
Pessoas horríveis sendo horríveis, gente. Vamos lembrar, eu lembro.
Do Thiago Abravanel, pô. A gente reclamava que não acontecia nada. A gente queria. Tava louco pra alguém, provocando alguém, fazer uma briga, fazer uma discussão, né? Falar na cara, cuspindo no outro. Mas nada acontecia. Agora tá acontecendo, a gente vai reclamar? Não pode.
Eu tenho recaídas no sofá, desculpa.
Tem que aproveitar, vamos aproveitar. Deixa, fala na cara, xinga. Eu adorei a Yasmin falando teu cu.
Não, mas é
lindo, cara.
Arrombado, é bom demais.
É muito bom. Perdeu toda
a
realeza falando, né? Daquilo lá. Perdeu toda a majestade falando lá. Etiqueta, vai tudo pro caralho.
Gente, inclusive, eu adorei as provocações. A gente vai falar disso daqui a pouco na briga, mas eu adorei a Lady Ellen na cara dele falando: vai pro confessionário, é isso que você faz. Cara, é isso, mano.
É o melhor momento dela até agora no BBB foi esse.
Talvez tenha sido o único momento dela no BBB.
Talvez, provavelmente é, porque ela já cansou e não vai fazer mais nada.
Antes da gente mudar, até quero puxar o spot antes, Maurício, mas antes da gente mudar até pro spot, a Vanessa já fez vídeo de desculpas, onde ela disse nada. Então, assim, nem adianta te comentar aqui, porque ela não disse nada. Ela só falou: gente, tô em casa e, assim, vacilos, né? Vacilos acontecem, coisas...
Ela mandou quase um desculpa pra quem se ofendeu, né?
É, praticamente isso.
Foi quase isso.
Desculpa aí se eu ofendi alguém com as minhas atitudes pra ofender o Davi, era só pra ofender ele, né? E não era pra ofender vocês. Basicamente é um negócio meio esquisito, mas assim, gente, não vale nem a pena. Vê o vídeo da Vanessa aí, passa em raiva, porque eu vi, falei, vou escrever o quê na pauta? Não tenho o que dizer, tenho que falar
não tem,
nada.
Não
falar
nada.
Já é cartilha, gente, já é cartilha pra dar a cara, pelo menos. Assessoria. Dá a cara ali, pra botar a cara ali, pronto, e dá um oi. Oi, tô aqui. É isso.
E já tá no Fantástico.
Assim, eu acho, só pra concluir esse assunto da Vanessa, não sei vocês, eu saí com a sensação de um pouco de injustiça com a expulsão da Vanessa. Injustiça porque tiraram da gente a chance de deixar ela no paredão e de sair, de ver isso.
Então, rejeitada, assim, sai
um gosto amargo. Parece que o prejudicado fomos nós com essa expulsão.
Fomos. Porque a gente ia poder ver ela na entrevista. Ninguém ia pegar leve, mas de qualquer maneira, mesmo pegando leve, só de aparecer as cenas e a pessoa ficar um pouco constrangida ali vendo aquela cena e tendo que, se de qualquer forma, falar alguma coisa daquilo, mesmo que tá esforçosa e o Edgama já, né, não
encurralem
tanto, exatamente. É uma coisa gostosa de se ver. Um café da manhã, é gostoso.
Não, e outra, né? A pessoa saber carregar no coração que foi eliminada por 80%, 90%.
É.
Isso é uma delícia, isso é maravilhoso.
E uma pessoa que se acha tão, né, tão importante, que tem um ego tão... Ela, apesar de que a Vanessa, eu acho que ela é, não sei, ela é mimada, ok?
Muito. Nossa, muito. É que eu não te ouço, hein?
Muito.
Igor, desculpa.
Vou fazer o quê? Complicado. Mas é isso, gente, enfim. Acho que fecha assim, né? Eu fiquei com a sensação de injustiça, Maurício, porque eu queria ter tido o prazer de votar nela.
Fomos injustiçados. Essa é a única reclamação que eu tenho que fazer dessa história toda. É isso, não poder largar o meu CPF na Vanessa Camargo pra eliminar ela.
E,
é a única reclamação
assim,
que eu tenho.
Não tô puto com o Davi, tá? Davi fez absolutamente nada de errado. Quem fez é a produção da Globo, que fez essa bagunça aí e fez essa sacanagem de pintar ele como vilão ainda nessa história toda aí. Foi uma sacanagem com ele.
Mas achei que ele poderia sair prejudicado, mas não saiu.
Eu acho que vamos ver. Eu quero ver a longo prazo, viu, Meridio? Porque vamos ver se ele vai aguentar essa pressão, essa provocação toda. Não tô falando desse paredão.
Isso. Mas em relação ao que aconteceu com a Vanessa, esse era o momento de ver se tinha repercutido muito mal pra ele.
É, mas ele botou um alvo nas próprias costas gigantesco lá dentro da casa. Por causa disso.
Ah, mas ele já tinha, Vidani. Eu acho que a única preocupação que ele teria é aqui fora, né? Com o público, mas pelo andar da carruagem, acho que não afetou
cara,
muito
ele,
não.
Cara, mas eu acho que o maior desafeto dele era a Vanessa. E assim, ela saiu, ele conseguiu novos desafetos. Por exemplo, a Lady não era desafeto dele. Tudo bem, o que a Lady representa pra esse Big Brother? Quase nada, né? Mas eu acho que ele atraiu ali a antipatia de mais pessoas com toda essa briga toda aí. Vamos ver.
É, pode ser ruim por um lado, mas por outro vai manter uma história pra ele, né? Vai manter. Ele ainda vai ter enredo lá dentro. É, ele vai continuar sendo excluído. Card Game de Huff Gunner já está disponível, um jogo de estratégia de cartas, Roguelite Deck Builder. É um jogo desafiador, mas é fácil de entender, viu, gente? O difícil é você conseguir terminar e dominar esse jogo.
Jogar e morrer é fácil, gente. Já fiz várias
vezes. É o que você mais vai fazer nesse jogo, mas é legal, porque cada vez que você morre, você ganha mais experiência e ganha mais cartas também, né?
Isso aí.
Desbloqueia cartas mais fortes pra sua próxima run, né? Ou a próxima jogada. É baseado no primeiro livro da trilogia de Huff Gunner, mas fica tranquilo que você não precisa conhecer o livro pra jogar. Aliás, você vai conhecer muito mais da história do Huff Gunner jogando. Se você não conhece, você vai ficar conhecendo naquele momento. É um jogo brasileiro, feito por uma equipe brasileira, baseada no personagem criado por brasileiros, e tá disponível para PC via Steam e também na nuvem. E nos consoles já está disponível para o Xbox e PlayStation. Em breve, Nintendo Switch vai ganhar a sua versão de Huff Gunner, então aguarde aí você, nintendista. Comprando na nuvem, você ganha uma exclusiva skin do Huff, hein, que vai ser entregue aí em poucos dias. Beleza? Então, clica aí no link e aproveita Huff Gunner.
É o sincerão. Ah, ele mesmo. Olha ele
mesmo. A dinâmica do Sincerão da Semana foi feita pra ninguém lembrar que a Vanessa Camargo foi desclassificada, né, inclusive. Vamos fazer um filme do BBB. Filminho! Nossa.
Eu achei fraca no começo, mas eu acho essas dinâmicas... Só quem mandou bem foi Davi Pitel, foi o que eu achei. Mas essas dinâmicas estão rendendo muito depois, né? Que eu acho que a intenção da Globo, inclusive, é essa, pra gente não ficar até uma hora da manhã com a programação comprometida.
Cara, o Casagal falou semana passada, né? E faz muito sentido, assim. Quando o Sincerão é meia boa, mas o pós é bom, ele cumpriu o seu propósito.
Exato.
E foi isso. Então, assim, eu acho que a dinâmica, só pra explicar pra galera, os protagonistas da semana, que era o líder Calabreso, o Anjo Pitel, os três emparedados Alane, Davi e Michel, eles tiveram que eleger quem da casa era diretor, protagonista, coadjuvante, figurante, vilão, mocinho, canastrão e espectador do filme do BBB que eles estavam assistindo lá de dentro. Enfim, eu não tenho nenhum destaque do Sincerão, a não ser, beleza, Pitel colocando ela de diretor e tal, achei bem coerente, mas pra mim o grande destaque foi que o Davi chamou Yasmin de inútil pela segunda vez da semana. Ele já tinha chamado no domingo, na votação, e chamou de novo. E botou além de Ellen de planta, né? Chamou ela de planta também.
É.
E esse foi o estopim pra briga, né, generalizada que rolou lá fora.
É. Doeu.
Sabe o que me incomoda? Raquel completamente esquecida. Ninguém fala nada. Quem é Raquel, cara? Ela não aparece
nem no VT, Michel botou ela.
Cara, é um absurdo que ela tá passando, ela tá brisando por esse programa. Todo mundo esqueceu que ela existe, e ela tá aí. Vai fazer top 3 desse BBB.
Ninja The Fuse e da Raquel, é isso que vai acontecer. Caralho, olha, difícil. Mas, vamos falar da briga, gente? Que a briga
por favor.
Boa.
Que alegria é briga! Queima, queimará!
Basicamente, quem quiser ver a briga, assiste lá. Nós vamos contar por cima aqui a briga, porque foi muita coisa na briga. Mas,
caralho,
basicamente,
tá,
Yasmin, só pra isso. Yasmin ficou puta com o Davi, que o Davi chamou ela de inútil de novo. Ela já tava sentida com isso desde domingo. E ela foi falar pro Matheus, porque se seu amigo for falando merda, você fica passando pano. O Davi entrou na conversa, a discussão escalonou. O Davi chegou, inclusive, super incoerente na briga. Tava falando que a Yasmin tava armando pra botar o Bin no paredão, não sei o que da Lady, que inclusive era uma informação que ele descobriu numa conversa com a Alane antes do Sincerão, que a Alane pediu pra ele não falar. E ele falou. Foda-se, Alane.
E a desculpa foi, falei depois do Sincerão.
É, eu falei logo que a Globo terminou a câmera, eu falei que ele ia falar do Sincerão. E depois eu falei, mas, cara... É muito boa essa desculpa do Davi de... Pô, não desculpar. Ô, Mary Jo, peraí, vamos falar a verdade, né? O Davi descumpriu o combinado com a Alane, pô. Não tem como falar aqui, não.
Descumpriu. Mas a fofoqueira foi ela.
Foi. Mas, pô, ela falou pra um aliado, né? É foda também.
É.
Porque fofocar com aliado é um padrão do Big Brother. Mas enfim, rolou a briga. A Yasmin mandando o Davi tomar no cu. Aí ela mandando ele calar a boca. Teu cu, teu cu, teu cu, arrombado, não sei o quê. E aí rolou, pra mim, cara, acho que um ponto que eu quero destacar da briga, que a briga teve várias brigas dentro da briga, né? Na hora da Lady, que o Davi fala que ele quis, que ela quis se aparecer em cima da história do jogo. E o Davi tem essa tática quando ele briga, e assim, não à toa, todas as pessoas da casa não aguentam mais o Davi. Porque o Davi é chato mesmo. Essa é a verdade. Sim. É chato pra caralho.
Algumas nem aqui fora eu aguento mais
ele. Isso, difícil de lidar com ele mesmo lá dentro. Porque como é que ele briga com você? Ele fala assim, Maurício, você é careca. E aí você fica falando um monte de argumento na cabeça dele, ele fica, você é careca, 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 você é careca. Ele fica repetindo a mesma coisa 1000 vezes, cara. E não deixa você, ele nem te ouve. Ele nem te ouve, não deixa você falar. E aí, ele ficou repetindo pra Lady, você quer se aparecer em cima da história do jogo, você quer se aparecer em cima da história do jogo. E ela foi ficando cada vez mais puta, falou, mas quem falou meu nome no rolê foi quem? Foi você que falou, porque foi o Davi que falou sobre a Lady, né? Nesse negócio de botar o Bin no paredão e que ela também tava no meio. Ele que trouxe a Lady pro jogo, né? Ele acusou a Lady e ela falou, cara, você que chamou meu nome, por isso que eu falei. E aí rolou o momento do... Vai me beijar. Que ele ficou, vai me beijar, vai me beijar, vai me beijar e fez esse biquinho. Vocês viram essa parte da treta?
Sim, sim, vi.
Vi, achei maravilhosa.
Cara, achei treta franca, tranquila.
Achei.
Até que a Giovana chamou ele de assediador do caralho, baita absurdo, sem contexto ali depois da briga, tá?
A Giovana é uma perdida, cara.
É outra Raquel, né?
É outra Raquel.
Também tá perdida no programa. É. Mas assim, eu achei um absurdo a Giovana falar isso, achei um exagero inacreditável chamar o Davi de assediador porque ele falou, vai me beijar. Mas assim, uma coisa, eu preciso dizer aqui que é a sensação minha, tá? Se eu tiver errado aí, vocês podem me corrigir, eu não sei se vocês têm a mesma sensação. Com o Bin Laden que inclusive quase beijou a boca dele, tá? Na beira do Calabresa, ele tava lá quase beijando.
Ficou até sujinho de maquiagem.
Do bigodinho.
Isso.
De maquiagem. Ele não ficou falando, vai me beijar pro Bin, e o Bin tava quase beijando a boca dele. Uhum. E aí pra Lady ele mete o vai me beijar. Eu vi gente falando, inclusive um ouvinte nosso mandou, ele não quis se identificar, mas ele mandou aqui que lá na Bahia usam essa expressão pra falar tipo, vai me bater, vai me beijar.
Mas com biquinho? Mas com biquinho?
É, mas caraca, ele fez mas até tudo biquinho, que o, caramba. Tudo que o Davi fala também é uma expressão lá da Bahia também. Isso aí é tão foda, né?
Eu vou dizer que é tudo agora gíria da Argentina.
É isso, tá vendo? Mas, cara, eu acho que é muito difícil não lembrar com esse vai me beijar esses posicionamentos muito difíceis do Davi sobre mulheres, cara, e sobre até a questão homofóbica lá do no soviado e o caramba, eu acho que o Davi demonstra comportamentos bem questionáveis. A gente falou no programa passado do comportamento possessivo dele com a Isabelle, com a Zagal aqui presente, né, a gente falou de que ele, lá que ela pediu pra abraçar a Raquel e ele, ei, você não queria ficar sozinha? Ei, aí, você não queria ficar sozinha? Mas assim, por mais absurdo e sem contexto que eu acho a frase da Giovanna te chamar de assediador do caralho, porque não ocorreu nada disso, eu acho difícil julgar os gatilhos da Giovanna ou de qualquer outra mulher, porque, cara, é um assunto recorrente, né? O Davi vacilar nessas frases nessa semana passada, não sei se vocês viram isso, que ele tava conversando com a Isabelle e ele tava falando da briga que ele teve com a Vanessa no dia anterior, na festa de quarta passada, que os dois brigaram de berrar um com o outro. Na festa da Bia, que inclusive a gente nem comentou isso, hein? A festa do Rapa da Beatriz, pelo amor de Deus. Não, deixa isso quieto, gente. Nossa senhora.
Melhor deixar quieto, senão a gente não termina esse programa.
É, mas duas horas de programa.
É, mas assim, maior desconforto
que a gente sentiu na
vida.
Muito é sensacional.
Mas o Davi falou, ele comentou sobre não gostar do tom de voz da Vanessa e basicamente afirmou que mulher tem que se colocar no seu lugar durante uma briga, porque quando ela grita, ela só dá margem pro homem gritar também. Basicamente, resumindo, é isso. Então assim, é uma postura que não é legal. Não sei o que vocês acham, mas pra mim é chato de assistir, inclusive.
Acho um pouco complicado ali a gente falar isso. Eu não sei, Vitinho. Realmente tem algumas falas dele que não são legais. Mas o cara é muito provocado ali, sabe? É um pouco difícil. É muita gente contra ele. Eu não sei se dá pra gente dar uma questionada.
Eu acho que isso tudo ajuda a explicar, mas não justifica as coisas que ele fala.
Não justifica.
É foda. Mas ele tá num ambiente muito hostil, né, cara?
Muito hostil.
Desde o início. Aí é foda. O cara tá. Tá tentando se defender, não tô... É.
Ele tá mais vezes no limite, eu também concordo, mano. Ele tá mais vezes no limite do que o resto da galera.
Não tô passando pano pras coisas que ele fala, mas, sabe, ele tá num ambiente ali, o cara tenta dormir, dá soco nele, ficam acendendo e apagando a luz.
Tudo que ele fala vira um problemão. Tudo vira, tem uma lente de aumento gigante lá dentro, em tudo que ele fala, em tudo que ele faz. Então é um pouco cansativo, talvez... Com essa atitude das pessoas, a gente consiga ver essas atitudes que não são certas com um pouco mais de manejo, um pouco mais de, né, não é passando pano.
Eu, sinceramente, achei ele um cara complicado, assim, difícil
não,
de,
é um cara
de lidar, assim, porque...
Mas ele está num ambiente complicado.
Sim, concordo, não tô tirando isso, não. É. Mas eu acho que isso tudo ajuda a explicar essas explosões dele, essas situações dele... Mas nada disso justifica as coisas que ele fala. Enfim, acho que a gente falou muito disso lá quando rolou o... Não sou viado, né? A gente falou, cara, o problema é a recorrência.
É muito difícil pra mulher que tá ali, porque assim, você tá do lado e a gente tem tanto comportamento de homem escroto que tem comportamentos que geram gatilhos, mas eu também vi até aquele ex-BBB, a Andréa me mandou hoje um vídeo daquele ex, aquele cara que quase entrou da casa de vídeo, que é psiquiatra, que eu acho que foi
Michel, o Ruivo.
Ele falou, tem certos gatilhos que são de vivências tuas, do que você vive. A pessoa pode te gerar um gatilho sem ter feito praticamente nada, mas é um problema seu e não da pessoa. Então, assim, essas mulheres podem ter alguns tipos de gatilho, elas acabam comprometendo demais o Davi por conta disso, porque ele gera esses gatilhos dela, que são delas, e acabam criando uma situação que uma mulher entende a outra e acaba virando uma situação gigantesca que não existe.
Concordo. Eu acho que é complicado, assim, essa situação toda. Eu acho que o único ponto que eu tenho a dizer sobre o Davi disso é que, cara, ele é uma figura controversa. Acho que essa é a melhor forma, sabe? Ele é difícil de lidar mesmo. Não à toa, assim, eu acho que a gente fica... Até o Mal me lembrou disso agora há pouco, eu ia retomar esse assunto e esqueci, agora lembrei. O Davi, um dia antes da Vanessa ser expulsa, tava vestido de palhaço dando susto nela também, pra acordar ela, tá ligado? Então acho que é difícil a gente se colocar no lugar da galera lá dentro do Big Brother, porque é uma experiência de vida tão bizarra, você ser isolado por tanto tempo, que a galera, a gente esquece disso, mas a galera mora junto, né? O tempo todo a galera tá junto ali. Então, por mais que você tenha desafetos, alguma relação você acaba tendo com a pessoa. Porque você tá com ela morando junto. Você tá na piscina junto, você tá na academia junto, você tá indo no banheiro, a pessoa tá lá. Então, é impossível você não ter uma relação controversa, que hora tá boa e hora tá horrível. É difícil pra caramba. Então, quando a gente fala disso do Davi, ele... Ah, pô, ele convive com isso, tudo que ele faz ele é julgado, etc. Tudo isso é verdade. Mas isso não tá sempre, esse pavio não tá sempre aceso, é isso que eu tô falando. Ele tá, tem momentos que ele tá apagado e que tá tudo em paz, relativamente em paz. Então acho que isso tudo gera uma confusão, tanto pra ele quanto pras outras pessoas também, de parecer... Cara, agora parece que o Davi não é tão ruim assim, você vê? Mesmo a galera que tô falando tá aqui, que odeia ele. Parece que não é tão ruim assim, vou dar uma chance. No próximo defeito do Davi, tudo que tá acumulado volta de uma vez, cara. É um toboágua de coisa. E aí... Não é só aquele problema, é todos os problemas juntos.
Mas isso é porque ele acaba, por exemplo, fazendo o cafezinho da manhã no dia seguinte, botando a mesinha bonitinha, limpando a casa. Pô, se você não gosta de limpar a casa, tem uma pessoa que limpa a casa inteira ali pra você, você acaba dando uma os caras que estão lá dentro acabam tipo, vamos dar uma chancezinha pra ele, pô. O cara tá fazendo isso. A jogada do Davi é tão boa que ele consegue amenizar as coisas com as atitudes que ele tem até dentro da casa, em prol da casa, entendeu? E aí ele consegue com isso, ele é tão bom jogador, que se a gente analisar dessa maneira, a gente vê... É um gênio.
Não, se ele porque ganhar o título fazendo isso, inclusive, porque acho que é o primeiro...
Porque desce, né? Briga, e daqui a pouco...
Eu acho que assim, eu vou comparar ele com o único cara que foi polêmico também, que ganhou o título, que é o Arthur Aguiar, assim, dos recentes, né? Que foi polêmico, foi pra treta e tal, porque tanto a Juliette apanhou calada, né, a maior parte do tempo, ela pouco reagia, né, pouco... Jamais ela fez alguma cena como o Davi teve. A Thelma, pô... Pouco apanhou também.
E o Arthur Aguiar dormia muito. Ele não era tão ativo na casa.
Ah, mas até a Jade sair, que é mais da metade do programa, ele brigava pra cacete. Todo o jogo da Discord, ele tava lá brigando. A gente mas não sabe como vai ser a segunda metade do Davi. É, mas o problema tá no mesmo ponto. Isso que eu quero dizer. Então, assim, eu acho que essa briga de ontem do Sincerão, não sei o que vocês acham, mas eu achei. É que a Mary de hoje até manifestou um pouco, né, Val? Que ela acha o desrespeito da Yasmin, da Lady, mas eu achei uma briga franquíssima, cara.
Não,
é o desrespeito tranquilo. Pra lá e pra cá. Briga sossegada, briga deliciosa de acompanhar.
É a briga que a gente quer ver no Big Brother, cara. É gritaria, xingamento. Pô, xingamentos maravilhosos. Eu vi até aqui na pauta, o Vidani, que você pôs aqui a tirinha do peixe aquático. É muito boa, cara.
Que é a Lady mandando o Davi tomar no cu e a Isabelle falando, para, Davi. Pedindo pro Davi parar. Apesar que eu entendo a zoeira com essa hora, porque a Isabelle tava pedindo pro Davi parar e a Lady tava xingando ele de tudo que é nome do lado dele. E o Davi sentadinho ali com a perninha cruzada, né? Sentadinho, tranquilo. Mas eu entendo a Isabelle chegar no Davi, que ela tava no fundo pedindo pra ele ir pra dentro, né? Pedindo, sai daqui, cara.
Isso, pra dar um fim na discussão, isso.
É, mas assim, quem vê só a cena, só o corte, parece que a Isabelle, tipo, em vez de brigar com a pessoa histérica, descontrolada, mandando ele tomar no cu do lado, ela tava brigando com o cara que tá sentado pacífico.
Mas ela briga com ele o tempo todo, né? Qualquer coisa que ele fala.
Eu não vejo assim, não. Não vejo assim, não.
Eu não vejo ela dando muita razão pra ele. Eu não gosto da tua fala, eu não gosto. Inútil não é uma palavra legal.
Ah, mas esse toque do inútil, tanto a Bia, quanto a Alane, quanto a Isabelle deram pra ele e ele simplesmente não quer ouvir. Assim, eu acho uma besteira a Yasmin ficar puta porque foi chamada de inútil. Ainda mais que ele chamou ela de inútil no jogo.
A Yasmin, ela quer um motivo pra odiar o Davi, cara. É, independente de quem vai ser.
Também acho.
Sim. Se não tivesse chamado ela de inútil, ia ser por outra coisa. Ia ser porque ele
Mas isso demonstra que o Davi, ou ele é muito seguro de si, ou ele é muito teimoso. Porque tá todo mundo aliado dele falando. É, eu acho que é uma mistura dos dois, né? Eu também acho. Porque tá todos aliados dele falando, cara, maneira nessa palavra aí que a Yasmin não gostou, você vai arranjar briga à toa, porque puta que pariu, você tá desrespeitado. Dele. Inútil, acha ele inútil, fala que é inútil, foda-se.
Maravilhoso, tá?
É, por que ele tem que maneirar? Por que ela não pode aceitar também? Se todo Sim. mundo teve que classificar alguém com um adjetivo bosta, porque ela tá pegando no pé dele especificamente, se todo mundo passou pela mesma situação. Gente,
e é tudo que a Globo quer, um adjetivo desse.
É, deixa.
Você não, palavrão era, nem palavrão. Eu gostei muito do momento na briga também, que é o momento que a Lady fala, você me chamou de planta, mas eu não entrei pelo voto do puxadinho. Aí o Michel jogou do lado. Aí não, hein?
Gente. Aí complica pro nosso lado, hein?
E vamos descobrir que ele é muito mais popular do que ela aqui fora.
Ele vai passar a Yasmin em seguidores em breve, gente. Ela tá com 6 milhões senhora. E meio e ele tem 6 milhões de anos.
Esse choque vai ser lindo.
Delícia, delícia. Enfim. O Davi tomou esse porro da produção ontem, né? Porque ele pediu pra câmera ficar focando na Lady, falando, ah, tá, foca nela aí, ó, pega ela aí. Hora de trabalhar aí, ó, falando pra porra. E aí o Boninho deu na orelha dele, né? A câmera é decisão do Big Brother, não é do jogo, não. Se falar de novo, vai levar punição.
É, Boninho também, ontem tava elétrico, resolveu participar ontem.
É, a Lady comemorando bem feito, filha da puta. Cara, foi uma briga deliciosa ontem, que delícia.
Foi
até
1:30
da manhã vendo o pós da briga. Uma delícia.
Muito boa.
Gente, antes da gente fechar só, preciso falar de um negócio, tá?
Essa festa virou um enterro.
Pelo menos pro líder Lucas Calabreso, essa festa do Big Brother virou um enterro, hein? Basicamente, ele flertou com a Pitel na festa de sexta-feira, né? Exibido pra todo o Brasil. Repetido na edição do último sábado, que a Globo quis certificar que o casamento dele ia acabar, né? E aí, a esposa dele, a ex-calabresa, Camila Moura, surgiu no Instagram sugerindo o término do casamento de 15 anos entre eles. Vale lembrar, né, que o Buda flertou com a Pitel falando, vou te dizer só uma coisa, baiana, você me bagunçou, pirei tua senhora. Cor na gota, tua guia. Citando música pra ela, né, enfim.
Só tem uma coisa a dizer, prisão.
Prisão,
que
né?
Que isso?
Aqui, na tolerância é zero, Vidani. Tá tolerância bom, pra prisão. Traidor, tolerância zero, é crime.
Se a Leandra estivesse lá no Big Brother e falasse, Moreno, você me bagunçou.
Rua?
Rua, Meridio.
Rua.
Faz a mala também,
faz a mala, rua.
O Alexandre se defendendo aqui, foi muito engraçado. Que horror, um homem vai pro Big Brother comprometido e faz uma coisa dessa.
Olha aí, perfeito, domado, tá adestrado, tá certinho.
Tá adestrado.
Super. Tá certo, super. É isso.
Caraca, bom demais. Ó, inclusive eu adoro isso, né, cara? Que a Pitel que freou ele falou, cara, essa conversa tinha nem que ter começado, né?
Sim.
Para, mas ela tá gostando. Mas tá certo, ela
tem um relacionamento aberto, a Pitel não é nenhum.
E ela ela não tá. E ela não tá fazendo nada demais, nada, cara. Ela tá vivendo.
Foi o que ela falou: se tem uma coisa que eu não fiz, já foi nada aqui.
É o emocionado aí que tá acabando com o casamento dele.
É, pois é.
E tá fingindo que não tá acabando. Que tá fingindo que não tá percebendo que tá acabando.
Pois é. Não, a Camila, a esposa dele, né? Futura ex, postou a mala indicando o C dele, né? Chamando ele de calabreso. Botou Tim Davi na hashtag na bio do perfil do Twitter. No Instagram já tá em quase 2 milhões. Se não tá em 2 milhões agora que a gente tá gravando, deixa eu dar uma olhada aqui só números.
E já pediu pro Boninho, falou: eu sou familiar ainda. Quando o calabreso for pra rua, pau no cu do calabreso, inclusive a hashtag. Quando o calabreso for pra rua, por favor, me deixa estar no papo com o eliminado.
Pau no cu do Buda, ela mandou, né? Pau no cu do Buda.
Ah, é, do Buda.
Eu acho que isso não vai acontecer, mas seria maravilhoso.
É, ela já pediu.
Ela postou story com a música Chico, da Luísa Sonza. Fez publi pro iFood já, os caralho. 1.800.044 seguidores aí por aí. De Instagram, no Twitter, tá quase 60 mil. Enfim, queria dizer uma coisa só, tá? Ela até fez questão de falar que não foi culpa da Pitel, que tá tudo certo, e deixou bem claro, porque a própria perfil da Pitel ficou incomodado com o comentário que ela fez sobre os pezinhos dos dois raspando, né, e tal. Ela falou: gente, ó, deixa claro aqui que não tem nada contra a Pitel. Pitel, eu não acredito em rivalidade feminina. E uma coisa é verdade, ela pegou limões azedos e amargos pra vida dela e tá fazendo uma limonada. Eu sei que não deve estar sendo fácil, porque a gente dá risada, mas sabe que deve estar sendo uma barra terrível passar por essa merda em rede nacional. Então força, Camila, é só isso que eu tenho a dizer.
É, ela tá saindo por cima. Tá saindo por cima.
Pô, saia por cima e torço por você mesmo, porque seu marido foi um escroto do caralho, mano.
Eu adoro ela.
Exato.
E não volta pra ele não, hein, Camila. Pelo amor de Deus, tem muita gente no mundo pra você voltar pra esse arrombado.
Não, cadeia pro Buda.
Cadeia.
É isso, gente. Vamos pros queridinhos aqui.
Nossos queridinhos da semana.
Acho que estou apaixonado.
A Leandra deve ficar muito feliz comigo quando esse programa, que eu tô adestradinho, né?
Nossa,
tô,
tudo bem.
Tô domadinho.
Adestrado. Graças a Deus.
Mas eu vendo o Alexandre revoltado, me deu vontade de rir. Eu falei assim: cara, será que ele fala isso?
Será que ele tá falando só pra ficar bem com você, velho? Não, ele tá. Ele tá na linha, ele tá certo. Confia.
Mary Jo, por favor, Mary Jo, seu queridinho da semana.
Pois é, meu queridinho da semana. Tá difícil de escolher um queridinho, porque a Nanda não fez nada essa semana. Eu gosto tanto de escolher ela. Eu acho que eu vou escolher, pelo sincerão, eu gostei muito da linha de raciocínio da Pitel. Eu acho que vou escolher ela.
Você, Maurício?
É, a minha queridinha da semana é a Camila, ex do Buda.
Muito bem.
Muito bom. Gosto muito dela.
Eu vou escolher a Pitel também, Mary Jo. Eu tô com você, porque ela fez a grande jogada dessa semana, não apenas sendo anjo, né? Garantindo a imunidade dela e da Loba. Sim, ficamos tranquilos essa semana sem Loba no paredão. Mas ela também colocou a Lani no paredão com o voto do Poder Coringa, né? Com o voto duplo dela. Então, assim, a Pitel protagonizou uma grande semana e um grande paredão.
Verdade.
Cara, e além de ter contribuído indiretamente pro fim do casamento do Calabresa, ou seja, a Pitel tava em todas as narrativas dessa semana.
Tá excelente. Porque realmente não vale a pena esse casamento. Ela tá ajudando.
É, ajudando. E ajudando não, né? Porque ela não tá dando moral nenhuma pro Calabresa. Ela tá lá só existindo e sendo simpática.
Não, ela está ajudando
e freando o Calabresa.
É isso aí.
Ela fica falando: cara, para com essa porra aí e tal. E ele que continua insistindo, descendo o lance de escada pra dar bom dia pra ela, o caralho. É, ficar olhando a bunda dela
lá no quarto. Teve isso também, né? Ele descendo lá pra mandar bom dia pra ela. Puta que
pariu. Fernanda percebeu, falou: ei, esse negócio aí desse, né?
Fernanda tá com ciúmes. Fernanda tá com ciúmes, inclusive.
É. Mas eu queria ter outro queridinho da semana. Posso concluir? Câmera do BBB que focou nos pombinhos vendo o Calabresa e a Pitel na piscina. Gênio.
Maravilhoso.
Você é meu verdadeiro queridinho da semana. Gênio demais. Que trabalho de câmera.
Detestadinhos da semana.
O ódio é o sentimento mais puro que tem.
Mike, você tá empolgada, Mary Jo.
Adivinha quem é? Meu detestadinho. Quem? O mais detestadinho nesse momento. Calabreso, Buda, muito detestado. Baba-ovo, traidor, que merece prisão.
Sim, eu tô com a Mary Jo. Eu voto com a relatora.
Eu vou dizer, hein, cara. Eu vou me despedir da Vanessa Camargo, que sempre aparecia aqui no meu quadro, no meu momento.
Não vamos ter mais esse prazer, né?
De falar. Não vamos ter mais esse. Mas eu tô com vocês também. Acho que, assim, uma coisa é o jogo do BBB, e a gente torcer e tal, e tudo faz parte, sabe? Eu acho que vale a pena você ter seu favorito, ter sua pessoa que você gosta e tal. Mas o Lucas Calabreso, pra ele a pior coisa que aconteceu foi a exposição do Big Brother, e eu tenho zero empatia e zero dó, quero que ele se foda, porque o que ele fez lá dentro, tanto puxando o saco de famoso e o caralho, mas principalmente com a exposição da própria esposa, flertando com outra mulher, imperdoável, cara, sinceramente, sim, ó, eu acho que, de novo, não quero ser moralista aqui, acho que todo mundo pode errar, etc, mas ele errou no nível pessoal e não como jogador de BBB, então...
É foda, é. Porra, 15 anos com a pessoa, né, cara? É um mínimo de respeito que você
imagina o tanto que ela comemorou com ele quando ele entrou no Big Brother. Porra, quanto isso, velho, representava, sabe, uma mudança de vida pros dois enquanto casal.
Pagar apartamento, exatamente, né? Exatamente. Tem um apartamento, 30 anos pra pagar um apartamento.
Não, mas agora ela tá fazendo publi lá, já vai pagar um pra ela.
Dois palitos, né? Dois palitos.
São charadinhas? Não. São pegadinhas, então. Então, o que são? Vida Enigmas
velozes aqui pro Maurício e pra reunião dele.
Obrigado.
Um abraço pro ouvinte Leonardo Martins Vilete, que mandou dois Vida Enigmas pra mim. O primeiro eu não gostei tanto, vou fazer só o segundo. Qual o principal ingrediente do estrogonofe na Rússia?
Porra, não é a carne? É de lá, né? Estrogonofe?
Mostarda.
Não.
Purê.
Não!
Sabe o que eles comem com purê? Eles comem.
Sabia, nos girafas também vende.
Diferente, vou tentar um dia.
Nossa, tem aquela batata inglesa com batata, que me parece um purezinho, deve ficar
gente,
bom.
Gente, é um Vida Enigma, tá? Não é uma pergunta de gastronomia.
Tá. Tá bom.
Não sei, Vidani.
Creme de leite.
Kremlin de leite, isso aí.
Vai. Kremlin.
Gostei, vai. Obrigado, gostei. Leonardo Vilete, pelo seu Vida Enigma. E aqui, esse Vida Enigma eu fiz em colaboração com o ouvinte Niapudim, que mandou pra mim no Telegram. Ela mandou só um acontecido que aconteceu na escola dela e eu botei Vida Enigma ali, de acordo com as sugestões dela. Eu dedico esse Vida Enigma pro meu amigo Luca Viana, Maurício.
Olha aí, bonito.
Sabe por que sapos ouvem muito Paralamas do Sucesso?
Não sapos, sei. Paralamas, alguma coisa na lama.
Ah, ia ser porcos, né? Lama.
É verdade.
Não sei, Vidani.
Porque eles adoram o Herbert Viana.
Isso aí foi com a ajuda do fonoaudiólogo aí.
O Herbert. Pô, na moral, muito bom. Herbert. Um beijo aí, ó. Conta pro seu pai, Luca Viana. Eu não...
Mostra pra ele esse programa. Faz ele ouvir uma hora e quarenta de programa pra ouvir esse pedido.
Sim! São charai. Eu usei a vinheta errada aqui, vamos pro
top
fã.
Esse é o top fãs do Vidani.
Nossa, gente, tá até suado aqui. Vai que legal. Vamos aqui, vamos separar top fã que eu mandei lá no grupo do Telegram. E top fã, quem quer? Mandei desse jeito, de qualquer jeito.
Ah, graças a Deus a galera respondeu rapidamente, porque eu esqueci de mandar essa.
Todos nós esquecemos hoje. Foi um dia bacana. Enfim, deixa eu ver aqui, ó. Jade mandou. Quero um top fã do Vidani. Avisa ele que quando ele vier pra Fortal City em abril, eu levo ele pra assistir um jogo do Vozão no Castelão e pago a cerveja. Olha aí, hein? Vidani em Fortaleza em abril, hein? Já confirmado. Então, ouvinte de Fortaleza, talvez a gente se encontre. Não sei o que eu vou fazer lá, talvez não também. Mas obrigado, Jade, hein? Qualquer coisa, aceito cerveja em qualquer momento da minha vida. Muito obrigado. Tamo junto. Estarei lá com nossos amigos Kat e Odeio pra celebrar a vida, né? Vida é muito boa. É isso, alegria.
Top fãs do mal.
Eu quero mandar um top fã pra Jaqueline Galvão, que escreveu o seguinte: meu top fã vai pro time de mídia da Yasmin Brunet, que puta que pariu, um estagiário nunca trabalhou tanto desde a mamacita, e também tá mandando top fã pra mim, que falando que eu sou um neném. É, um neném. Um beijo aí pra Jaqueline Galvão.
Top fãs da Mary Jo.
Meu top fã vai pro Lídio Júnior, que botou, vou roubar. Ele roubou mesmo, porque não deu pra ler outro top fã. Quero pedir um top fã pra Mary Jo e pedir ela para mandar um chuchuzinho pra minha esposa, Ana Paula, que é super top fã dela e acabou de descobrir que está grávida, graças a Deus, do nosso segundo filho.
Olha então, aí, olha aí,
parabéns pelo neném, um beijo.
Tem que nomear esse neném com o nome de um dos três aqui, pelo menos.
Também acho.
Se for menino, Maurício, se for menina, Vidani.
Ah, entendi, só que o top fã é pra mim.
Pode chamar ela de Maldani Joe. Chama ela de Maldani Joe.
Aí sim, ficou melhor.
Bonito, diferente.
Esse é o top fã do Bezerra.
Oi, gente. Bezerra por aqui. Hoje minha top fã é a Cass. Ela mandou a seguinte mensagem. Quero pedir um top fã do Doug. No dia do lançamento desse episódio será meu aniversário, dia 7 de março. Queriam parabéns com a voz mais marcante que temos nesse podcast. E também avisar que estou viciada no franguinho. Mal acompanhado e frango fino sendo minhas companhias diárias no transporte público e nas lavadas de louça. Obrigada, pessoal. Olha que loucura. Cais, minha esposa fez aniversário ontem, dia 6. Reparou que vocês fazem niver em dias diferentes? Muito louca essa coincidência. Feliz aniversário, Cais. Muito obrigado pelo carinho.
Muito obrigado, Mary Jo, por ter abrilhantado esse programa mais uma vez.
Obrigada. Mas eu tenho uma pergunta pra te fazer. Você consegue colocar doce de leite na mala de mão pra viajar?
Consegue. Pô, com certeza. As empresas aéreas já liberaram, já.
Já liberaram? Então
já,
tá.
Tá liberado.
Inclusive, pode a minha amiga da Doce de Gatô queria mandar uns docinhos pra você, então dá pra levar.
Dá pra levar.
Por favor, só não coma. Plural ou singular? Vocês ou você? Pera aí, só pra ver se dá pra levar ou não.
Não sei. Vocês.
Inclusive, Mary Jo, me cobre, eu preciso te entregar os presentes de London. Da Jill Bachmann, tá aqui comigo, hein? Vou te levar lá.
Então tá, leva pra mim.
Fazer uma grande troca de presentes aí. E muito obrigado, Vidani, por ter carregado o Mal Acompanhado nas costas mais uma vez.
Muito obrigado, Maurício. Muito obrigado, Mary Jo. Eu queria dizer que tô muito feliz essa semana, em especial, porque, né, nós estamos chegando perto ao 100º episódio, que é o episódio 95.
Verdade. Do Mal Acompanhado. 100 programas.
Teoricamente, no dia 11 de abril, se a gente não tiver nenhum extra até lá, e provavelmente não teremos, mas se a gente.
Marcas.
Não tiver marcas, depende de vocês, podemos completar 100 episódios amanhã,
se vocês quiserem.
Mas, cara, muito feliz, e porque eu, dentro da minha cabeça, meu podcast solo chegou ao 10º episódio já.
Olha, então, assim, aí, que muito bonito. Feliz.
Essa semana saiu o episódio com o Didi Braguinha, um papo de maluco, absurdo.
Duas grandes cabeças conversando.
Duas pessoas conhecidas pelo seu intelecto reduzido. Só eu e o Didi.
Eu adorei, eu escutei hoje na esteira.
Tá um programa muito divertido, sem sacanagem. Inclusive foi um desafio, porque os 10 primeiros episódios eu tentei, com exceção da Kate e do Peixe, mas faz todo sentido. Eu tentei chamar gente que eu não gravo regularmente, né? Que eu não tô sempre gravando. O Peixe, não dá pra gravar nada com ele regularmente, porque ele não faz nada, né? Só desenho, ele não faz nada. Mas a Kate, eu tenho gravado mais Vortex do que eu esperava, então acabou fugindo um pouco do planejado. Agora sim, que passamos de 10 episódios, eu pretendo aí trazer mais rostinhos, amigos. Mal e Mary Jo, com certeza, são os primeiros nomes da lista.
Olha aí.
Que, porra, quero contar com vocês lá. Tô muito feliz, tô comemorando. Semana de celebrações. E meu aniversário vem aí também, dia 16. Muita alegria. Obrigado.
Eu respondi sua caixinha. Quem eu achava que você tinha que chamar?
Quem é que você botou lá? Vou ver, vou ler depois.
Adivinha?
Portuguesa.
Acertou.
Vou chamar.
É isso aí, gente. Muito obrigado por ouvir mais um Mal Acompanhado essa semana. Não esqueça de classificar a gente aí nas plataformas de podcast. Dê uma estrelinha, dê um review. A gente agradece muito. E divulgue aí pra sua família, pros seus amigos, pro seu vizinho, pra quem você quiser. Grupinho de WhatsApp, grupinho de Telegram. Manda um Mal Acompanhado aí pra galera ouvir. Beleza? Obrigado, galera. Um beijo e até a próxima quinta-feira.
Este episódio é mais um editado por Doug Bezerra, o grande editor, um gênio talentoso, tá? Ouça um frango fino e um beijo na boca dele. Valeu, alegria.